Olá, boa tarde para você que nos acompanha de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 9 de maio de 2017 e começa agora a 26ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há um projeto de lei apto para apreciação dos senhores vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 7 minutos do dia 9 de maio do ano de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 26ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Raimundo Nonato fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Sargento Elton fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Letras Sagradas, tirada da Epístola a Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11, que nos diz: manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo com toda sobriedade, justiça e piedade, na expectativa da nossa esperança feliz, a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós a fim de nos resgatar de toda a iniquidade, nos purificar, nos constituir teu povo de predileção, zeloso na prática do bem. Eis o que deves ensinar, pregar e defender com toda autoridade, e que ninguém te menospreze. Palavras do Senhor.
Declaração dos Direitos Humanos. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
Queremos agradecer aos vereadores Raimundo Nonato por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Sargento Elton por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, contrário queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da senhora secretária Janete que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor José Onésio, falar sobre saúde pública e transporte coletivo. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número CM-063 de 2017 dispõe sobre descaracterização e novo zoneamento para as glebas 700, 800, 900 da Zona 11 no bairro Jardim Belvedere, de 5 de maio de 2017, autoria Vereador Edson de Souza, quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CM 071 de 2017 determina a realização de exames oftalmológicos básicos nos alunos matriculados na rede municipal de ensino e da outras providências, de 5 de maio de 2017. Autoria, vereadora Demir Silva. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CM 072 de 2017 dispõe sobre os critérios para comercialização de alimentos em veículos automotores, comida sobre roda, em áreas públicas e da outras providências, de 5 de maio de 2017. Autoria, Cleitinho Azevedo. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei número CM 073 de 2017 dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, clubes recreativos, casas noturnas e similares a anexar aviso em local visível sobre os crimes praticados contra criança e adolescentes e suas penas e da outras providências, 5 de maio de 2017. Autoria, vereador Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Emenda aditiva número 29 de 2017 ao projeto de lei PLCM 059 de 2017. Emenda aditiva, artigo 1º, acrescenta ao anexo 2 da tabela remuneratória do anexo 2, cargos de provimento efetivo, o salário base como as gratificações concedidas a todos os cargos de forma separadamente. Autor, vereador, doutor Delano e vereador Cleitinho. Emenda supressiva de número 20 de 2017 ao projeto de lei PLCM 059 de 2017. Emenda supressiva. Artigo 1º. O quadro de anexo 1, 3, CRA, cargos em comissão de recrutamento amplo, passa a vigorar, suprimido com as seguintes redações. Denominação dos cargos. Autor, vereador, doutor Delano e vereador Cleitinho Azevedo. Seis de maio de 2017. Excelentíssimo senhor Adair Otaviano, presidente da Câmara Municipal, nesta. O vereador que o presente subscreve nos termos regimentais solicita a retirada da pauta dos trabalhos em caráter definitivo o projeto de lei número CM 052 de 2017, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento na rua Itamarandiba, entre as ruas Rio Grande do Sul e Mato Grosso, no bairro Bom Pastor, neste município. Atenciosamente, Renato Ferreira, vereador. Ofício 144 de 2017. Gabinete do vereador Cleitinho. Assunto: retirada do projeto de lei CM 072. Senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho através desta solicitar a retirada do projeto de lei CM 072 de 2017, de minha autoria, que dispõe sobre os critérios para comercialização de alimentos em veículos automotores, comida sobre rodas, em áreas públicas e da outras providências. A retirada se faz necessária, uma vez que o referido projeto passará por uma nova redação para adequar à realidade do nosso município. Sem mais para o momento, antecipamos agradecimento. Vereador Cleitinho. Divinópolis, 27 de abril de 2017. Ofício, Secretaria de Governo, 687 de 2017. Prezados senhores, por determinação do senhor prefeito Galileu, encaminhamos anexos os ofícios da Secretaria Municipal em resposta aos requerimentos enviados pelos nobres vereadores. Requerimento 043 de 2017, Sargento Elton, ofício 215 de 2017, de CAF. Requerimento 064 de 2017, vereadora Demi, ofício 783 de 2017, CETRANS. Requerimento 081 de 2017, vereadora Janete Aparecida, ofício 109 de 2017, SEMEG. Manifestando nosso estima e consideração, pedimos atenciosamente Cléo Denner de Mesquita Júnior. Ofício Secretaria de Governo 690 de 2017. Indicações 365 de 2017, vereador Edson de Souza, ofício 354 de 2017, usina de projeto. Indicação 410 de 2017, indicação 007 de 2017 e indicação 008 de 2017. Vereador Edson de Souza, CETRANS. Indicação 410, Edson de Souza, 962, CEMOP. Indicação 402, Cleitinho Azevedo, 803, CETRANS. Indicação 281, Cleitinho Azevedo, 168 de 2017, CEMOP. Indicação 132 de 2017, Eduardo Print Júnior, ofício 1035 de 2017, CEMOP. Indicação 117 de 2017, vereadora Demi, ofícios 1042, CEMOP. Indicação 568, vereador Marcos Vinícius, ofício 1040, CEMOP. Indicação 659, vereador... Indicação 659, indicação 92, indicação 252, indicação 660, todas vereador Zé Luiz, CEMOP. Indicação 619, indicação 622, indicação 621, todas vereador Rodrigo Caboja. Em resposta 935, 934 e 930, CEMOP. Indicação 717, vereador Nego do Buriti, ofício 961, CEMOP. Indicação 606, vereador Roger Viegas, ofício 1053, CEMOP. Indicação 696 de 2017, vereadora Janete Aparecida, ofício 077, CEMED. Indicação 727, vereador Zé Luiz da Farmácia, ofício 807, CETRAN. Indicação 688, vereadora Janete Aparecida, ofício 968, CEMOP. Indicação 616 de 2017, vereador Zé Luiz, ofício 792, CETRAN. Indicação 310, Ademir Silva, ofício 829, CETRAN. Indicação 873, vereador Josafá, ofício 822, CETRANS. Indicação 702, vereador Sargento Elton, ofício 809, CETRANS. Indicação 061, vereadora Demir Silva, ofício 297, de Cássio. Manifesto nossa estima e consideração, pedimos atenciosamente, Cléo Denner de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas. Ofício Secretaria de Governo 690 de 2017. Requerimentos. Requerimento 051 de 2017, vereadora Janete Aparecida, ofício 047, CEPLAN. Requerimento 7 de 2017, vereadora Adair Otaviano, ofício 37, CEPAS. Requerimento 077, vereadora Janete Aparecida, ofício 081, CEMED. Requerimento 010/2017, vereador Cleitinho, ofício 787, CETRAN. Requerimento 012/2017, vereador Zé Luiz da Farmácia, ofício 786, CETRAN. Requerimento 015/2017, vereadora Janete Aparecida, ofício 784, CETRAN. Atenciosamente, Cleodener de Mesquita Júnior, assessor de Articulações Políticas e Secretaria Municipal de Governo. Polícia Militar de Minas Gerais, 7ª Região da Polícia Militar. Ofício número 5017/2017. Assunto: resposta à matéria publicada no Gazeta do Oeste, edição 3059, de 5 de maio de 2017, com o título: Divinópolis recebe apenas 13 novos policiais militares. Divinópolis, 8 de maio de 2017. Senhor Presidente, muito me estranha alguém que trabalhou por tanto tempo na caserna Polícia Militar, hoje pertence a esta digníssima Casa do Povo, Câmara de Vereadores, expor esta instituição bicentenária, mais propriamente a 7ª Região da Polícia Militar, da qual sou comandante através da tribuna e, por conseguinte, a população através da mídia, com informações distorcidas acerca da distribuição dos novos soldados que se formaram no dia 28 de abril, sem ter procurado sequer quem de direito para buscar a veracidade dos fatos. Instar salientar, inicialmente, que apenas metade das regiões do interior do Estado que tiveram formação de soldados, entre elas a 7ª Região, foram contempladas, com militares classificados em unidade sede de região, o que demonstra a importância de Divinópolis no contexto de segurança pública. O ideal seria, sim, atender com o maior efetivo todas as 50 cidades que compõem a 7ª Região da Polícia Militar. Porém, levando-se em conta o número limitado de soldados formados, um total de 147, e principalmente diante da necessidade de dar uma maior atenção às cidades de pequeno porte em face da interiorização do crime, onde pequenos municípios estão sofrendo com o aumento da criminalidade, sendo contingente policial em grande parte aquém das demandas que se apresentam, aliadas à demora em determinadas situações da chegada do esforço para face à distância e às condições das estradas. Entendemos que neste momento seria imprescindível atender a esta pequena localidade. É importante constar que foi autorizado pelo excelentíssimo senhor governador do Estado um novo concurso para ingresso de soldados, estando o edil já publicado e as inscrições abertas, sendo que o curso irá correr em apenas 5 das 19 regiões da Polícia Militar no Estado, para disponibilização de 56 vagas, tendo início no dia 1º de novembro do ano corrente, ficando evidente mais uma vez a deferência que foi dada para o Centro-Oeste Mineiro. Além disso, está para ser assinada pelo excelentíssimo senhor governador do Estado a contratação de funcionários civis que substituirão militares que exercem determinadas atividades administrativas, a partir de um estudo feito pela corporação, sendo que estes militares substituídos serão disponibilizados para serviço operacional, ou seja, para trabalharem nas ruas na atividade de policiamento ostensivo, sendo este um dos motivos pelo qual houve uma menor distinção dos novos soldados para as sedes da região e do batalhão da Polícia Militar, locais que se concentram quase a totalidade dos militares que executam trabalhos administrativos, responsáveis para dar suporte necessário àqueles que trabalham no serviço operacional. Outra questão importante a ressaltar é que não são raras as vezes que os militares que trabalham na administração dos quartéis, como acontece atualmente na Operação 360 graus, desencadeada na cidade de Divinópolis, reforça um contingente que trabalha ordinariamente nas ruas. Já em relação à afirmação do quantitativo de militares que foram designados para Nova Serrana, mais uma vez a informação repassada foi deturpada, pois foram 37 e o número de militares designado para o 60º Batalhão, sediado no município de Nova Serrana, que compreende 6 municípios, sob sua responsabilidade territorial, dos quais apenas 20 permaneceram na cidade de Nova Serrana, sendo os demais distribuídos. Isto porque o percentual de claro de militantes em relação a Divinópolis é bem maior, haja vista a elevação de companhia a batalhão no ano de 2014. Não está à época a devida suplementação de efetivos, sendo feita a correção agora, aliada ao índice de criminais de Nova Serrana, que percentualmente são bem maiores do que os de Divinópolis. É importante acrescentar que o fato de não 85, mas 88 militares formados em Divinópolis, além de 59 formados em Bom Despacho, cidade inclusive que não recebeu um único militar, não quer dizer que devam ficar todos ou sua maioria na cidade em que ocorreu formação. Haja vista que a formação, conforme rezava o próprio edital, é para atender a cidade que compõe a 7ª região da Polícia Militar, das quais 46 dos 50 municípios foram contemplados, sendo que Divinópolis foi a segunda cidade que mais recebeu efetivo. Finalizando, gostaria de deixar claro que em nenhum momento a Polícia Militar recebeu qualquer ingerência política, seja para distribuição do efetivo para diversas cidades ou indicação nominal dos novos soldados para os municípios onde foram classificados, sendo toda a distribuição feita de forma técnica. Haja visto que a Polícia Militar de Minas Gerais trabalha de forma independente, buscando sempre atender os anseios da coletividade e não do particular. Cordialmente, Elbert William Carvalhais, Coronel da Polícia Militar, comandante da 7ª Região. Comunicação Externa número 88 de 2017, Divinópolis, 3 de maio de 2017. Prezados senhores, visando atender a portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011, o Ministério da Saúde informa-lhes o resumo quantitativo das análises bacteriológicas das amostras coletadas no sistema de abastecimento de água de Divinópolis, Santo Antônio dos Campos e Chácaras Belo Horizonte durante o período de 26 de março de 2017 a 25 de abril de 2017. Atenciosamente, Ronaldo Augusto Líria Gonçalves Dias, gerente do Distrito Regional de Divinópolis. Prefeitura Municipal de Divinópolis, agenda de licitações. 8 de maio de 2017 a 12 de maio de 2017. Aquisição de utensílio e equipamentos para atividade de banco de alimentos. Aquisição de bandeira oficial do Brasil, Minas Gerais e Divinópolis. Registro de preços para faturas. Aquisição de emulsão asfáltica para recomposição de asfalto e calçamento. Operação tapa-buracos. Prefeitura Municipal de Divinópolis. Senhor Presidente, sem mais para o expediente do dia.
Solicito também da senhora secretária que faça leitura das proposições, indicações, requerimento, voto de pesares e moções congratulatórias.
Indicação número 556 de 2017, solicitando o asfaltamento nas ruas do itinerário do transporte coletivo do conjunto Conceição Miranda de Oliveira, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Indicação CM número 557 de 2017, solicitando incluir no programa do Protransporte o calçamento das ruas do bairro Mar e Terra. Autor, vereadora Adair Otaviano. Indicações número 426 de 2017, solicitando o patrulhamento da Alameda Rio Maranhão no bairro Tietê. Indicação número 427 de 2017, solicitando construção de uma rampa de acesso na Praça Padre Marinho, no bairro Planalto. Indicação número 465 de 2017, solicitando calçamento poliédrico na rua Sergipe, entre as ruas José Josefino e rua João Machado Primo, no bairro São Roque. Indicações vereadora Demir. Moção de pesar. Número CN030 de 2017, pelo passamento do senhor Alaor Vaz da Silva, vereadora Demir. Indicação número CN891 de 2017, solicitando a realização de pavimentação poliédrica na rua Fé Hilário, entre as ruas João Severino de Azevedo e Avenida do Trabalho, no bairro Interlagos, vereador César Parzan. Indicação número 652 de 2017, a possibilidade de fazer a pavimentação asfáltica e ampliação da passagem sobre o córrego existente no cruzamento da rua Marechal Castelo Branco, na rua Manuel Bandeiras, no bairro São José. Indicação número 654 de 2017, a possibilidade de fazer os patrulhamentos nos trechos que mencionam abaixo. Rua Rafael Gimenez, nas proximidades do número 266, no bairro Quita das Palmeiras. Rua Carine, nas proximidades do número 581, no bairro Icaraí. Icaraí 2. Rua José Ferreira Lopes Filho, em toda sua extensão, no bairro Itacolomi. Rua Peroba, nas proximidades do número 470, no bairro Jardinópolis. Rua 1, 2 e 3, no bairro Floresta. Ruas Embaia, Guaribu, Caviúna, no bairro Floresta. Indicação número 664 de 2017. A possibilidade de fazer a capina e limpeza na praça localizada na rua Marechal Ernesto, esquina com a rua Inácio Loyola, no bairro Primavera. Indicações, vereador Cleitinho. Indicação número 911 de 2017, solicitando a possibilidade de se construir quebra-molas, bem como melhorar a fiscalização e sinalização no local onde se encontra a Escola Estadual Monsenhor Domingos, rua Antônio Olímpio de Moraes, no bairro Santa Clara. Indicação CM912 de 2017, solicitando a possibilidade de instalar um poste no cruzamento da rua Júlio Nogueira com a rua José Lourenço, no bairro São José. Requerimento 090 de 2017, que seja encaminhado ao secretário municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Cléber Greco Magalhães, solicitando nos enviar, dentro do prazo regimental, lista de informações dos 200 maiores proprietários de lotes do município de Divinópolis, constando também na lista os respectivos terrenos de cada um dos proprietários. Requerimento vereador Edson de Souza. Requerimento número 91 de 2017, que seja encaminhado este requerimento à secretária da Fazenda, Suzana Maria Xavier Dias, solicitando nos enviar, dentro do prazo regimental, todos os valores pagos à empresa responsável pela coleta de lixo em Divinópolis desde janeiro de 2001 até abril de 2017. Vereador Edson de Souza. Requerimento 092 de 2017, que seja encaminhado este requerimento ao secretário municipal de governo, Ricardo Moreira, solicitando-nos enviar dentro do prazo regimental o contrato vigente da empresa responsável pela coleta de lixo em Divinópolis. Requerimento número 93 de 2017. Que seja encaminhado este requerimento à Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação, Raquel de Oliveira Freitas, solicitando-nos enviar dentro do prazo regimental a relação de todos os funcionários que receberam gratificação na Prefeitura de Divinópolis, juntamente com seus respectivos valores remuneratórios desde janeiro de 2000 até abril de 2017. Requerimento vereador Edson de Souza. Requerimento número 094 de 2017. Que seja encaminhado este requerimento ao secretário municipal de Esporte e Juventude, Everton Dutra de Mendonça, solicitando-nos enviar dentro do prazo regimental cópia de todos os convênios realizados com a Academia de Judô, descrevendo o respectivo contrato, bem como os valores pagos desde janeiro de 2001 até dezembro de 2016. Vereador Edson de Souza. Indicação número 922 de 2017. A possibilidade de fazer limpeza do canteiro central nas laterais do canteiro da rua José Simão, na entrada do bairro São Caetano. Fazer o patrulhamento embaixo da rede da CEMIG, que está desativada na rua José Oliveira Lima, no bairro São Caetano. Requerimento número 96 de 2017. Solicita que seja repassado um levantamento dos lotes que são de propriedade da Prefeitura de Divinópolis, que estão localizados nos seguintes bairros: Alvorada, Bom Pastor, São Sebastião, Santa Clara, Manuel Valinhos e Danilo Passos. Requerimento número 97 de 2017. Solicita que seja repassado um levantamento dos terrenos com aproximadamente 1.000 metros quadrados que são de propriedade da Prefeitura Municipal de Divinópolis, que estão localizados nos seguintes bairros: Icaraí, Centro Industrial. Vereador Eduardo Print Júnior. Moção congratulatória número 61 de 2017. Que seja concedida a moção congratulatória para o Cidade Urgente pelos 11 anos do programa. Vereador Eduardo Print Júnior. Moção congratulatória número 060 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória ao prefeito de São Gonçalo do Pará, Antônio André Nascimento Guimarães. Autor, vereador Edson de Souza. Indicação CM número 931 de 2017. Solicitando a instalação de placas de orientação de destino, indicando ao condutor pedestre a direção para o Fórum Regional Dr. Manuel Castro Santos, no bairro Liberdade. Indicação CM 932 de 2017. Solicitando a sinalização de passagem de pedestre horizontal na Avenida JK, próximo ao entroncamento com a Rua Itutinga e bairro Bom Pastor, para dar acesso à Escola Municipal Bom Pastor. Indicação número 933 de 2017, solicitando a sinalização horizontal de passagem de pedestre na Avenida JK, próximo ao Centro de Artes de Ofício e CRAS Noroeste, os quais compõem o Complexo de Proteção Social do bairro Bom Pastor. Autora, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 098 de 2017, solicitando informações sobre os recursos financeiros para a construção da sede própria do CEMEI do bairro Jardim das Oliveiras, valor e previsão de recurso, data para liberação do mesmo, previsão do início das obras, fatores ou pendências que estejam impactando nessa liberação, cópia de contrato, se houver, da obra em questão. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número 915 de 2017. Solicitação de notificação para limpeza de lote sujo situada na rua Coronel Júlio Ribeiro, número 270, no bairro Esplanada. O imóvel é conhecido como Fazenda Catalão. Vereador Marcos Vinícius. Moção de pesar número 31 de 2017, pelo passamento da senhora Lucimeira Aparecida Alves, autor vereador Renato Ferreira. Indicação número CM 835 de 2017, que seja providenciado um patrulhamento na estrada que liga a comunidade do Choro ao distrito de Santo Antônio dos Campos, Ermida. Indicação número CM 857, que seja providenciada a rua Pratápolis, frente ao SESI, no bairro Bom Pastor, uma faixa elevada para pedestre. Indicação CM 858 de 2017, que seja providenciada na rua Petrópolis, frente ao SESI, no bairro Bom Pastor, uma faixa elevada de pedestre. Autor, vereador Sargento Elton. Indicação número 804 de 2017, solicitando instalar faixas educativas na rua Espírito Santo, no bairro Cidil, próxima à área escolar, com o intuito de reduzir a velocidade dos condutores. Indicação número 832 de 2017, solicitando instalar placas indicativas proibido parar e estacionar na esquina da rua Maestro João Pinto, próximo ao número 13, no bairro Esplanada. Indicação número 865 de 2017, solicitando realizar a limpeza da rua Embuiá, entre as ruas Limeira e Mangabeiras, no bairro Jardinópolis. Indicações vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Queremos agradecer a nobre vereadora, secretária Janete, por fazer a leitura das proposições, indicações, requerimento, voto de pesares e também moções congratulatórias. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório de comissões. Não havendo, passo a tribuna livre. Convido o senhor José Onésio, que falará sobre saúde pública e o transporte coletivo, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Excelentíssimos senhores vereadores, público aqui presente, telespectadores da TV Câmara, meu boa tarde. Senhor presidente, antes da minha fala, eu queria dizer ao senhor o seguinte, que eu tenho um código que eu queria distribuir para cada vereador, pode ser durante a minha fala, pode ser após, pode ser antes, entendeu? Eu gostaria que cada um pegasse esse código, porque é coisas que é interessante. Senhor presidente, eu vim aqui hoje reclamar para vossas excelências, para os 17 vereadores, muitas coisas que vivem prejudicando, que vem prejudicando a comunidade de Metropolitana. Todas elas, praticamente. Que, primeiramente, eu quero falar sobre saúde pública, que eu já reclamei isso aqui. A última vez que eu vim nessa tribuna, eu reclamei e continua a mesma coisa. É o desrespeito com as pessoas idosas no sistema de saúde em geral de Divinópolis. o idoso não tem prioridade. Eu reclamei no conselho do idoso, mas nada resolve, porque lá não tem como resolver nada, porque a reunião sempre vai pouca gente, eu tenho participado, e vai pouca gente e não resolve. Isso deveria caber ao conselho do idoso. Eu tenho o estatuto do idoso na mão, e inclusive levei, mostrei para a presidente do conselho do idoso, mas nada foi feito, ela não aceitou a minha opinião. Então ela, parece que ela... Apesar de que ela é idosa, mas ela foi contra os idosos, porque ela disse que idoso não tem preferência na área de saúde. Porque eu concordo que o idoso tem, quer dizer, tem preferencial, existe prioridade e emergência. Prioridade é quando a pessoa precisa ser atendida primeiro, porque está no PA, por exemplo. Isso aí, claro que não tem prioridade. Mas em fila, em qualquer agendamento, não existe... Nada que impede que qualquer idoso tenha preferencial. Isso, eu quero dizer, não é só na área de saúde de Divinópolis, não. Eu gostaria que Vossas Excelências encaminhasse ao Ministério Público um documento pedindo que ele fiscalizasse todo o sistema de saúde e comércio de Divinópolis, que não é respeitado, inclusive até os caixas de supermercado não são respeitados. Isso eu gostaria que, isso aí após o conselho do idoso, que seria esse que teria que fiscalizar isso, depois seria o Ministério Público. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de deixar esse pedido para cada um de vocês. Agora, eu gostaria de perguntar o seguinte. Aqui houve uma audiência pública sobre o transporte coletivo de Divinópolis. Essa audiência pública me parece que, pelo menos até hoje, não resolveu nada. Porque os ônibus andam sem os cobradores a mesma coisa. Parece que até tiraram até mais. Parece que até que foi... Parece que por pirraça daquela empresa, eles tiraram até mais trocadores. Então, não tem, continua sem os trocadores. Eu gostaria que Vossas Excelências falassem sobre isso para o povo de Divinópolis. No nosso bairro, Porto Velho, eu já reclamei, eu como presidente do bairro, que hoje até hoje eu não sou, que domingo passado teve eleição, passou para a Fernanda, que até quer parabenizar. Então, mas isso eu reclamei, fiz reunião na CETRANS, com o pessoal da CETRANS, não resolveu a volta dos ônibus para o Porto Velho. Agora, isso é descaradamente um desrespeito com aquele povo. Porque lá eu tenho gravado, eu tenho foto no meu telefone, de 12 pontos de ônibus sem ônibus. Tem um ônibus que passa às 9 horas da manhã, e tem outro, esse mesmo ônibus, passa novamente de volta no mesmo itinerário às 5h30 da tarde. É um 9h30 da manhã e outro 5h30 da tarde. Sabe por quê? Porque se eles tiraram esse ônibus de lá, eles vão perder a linha. Aí, o que é que nós podemos fazer? O presidente de bairro, ou mesmo o vereador, tem o Edson Souza, que é vereador de Porto Velho, tem outro vereador também que deve interessar pela comunidade de Porto Velho, porque lá também nós também somos eleitores. Então, eu acho que outra empresa interessaria entrar nessa linha, entrar nesse trajeto. Porque são 12 pontos de ônibus. Entra na Siqueira, entra na Isauro Ferreira, desce pela Juscelino Rabelo, faz a volta na praça lá embaixo, aquela praça de baixo do Porto Velho, aí segue na Mendissá, passa na porta da igreja, segue a Joaquim Nabuco, sobe na Campos Salles, desce Fernão Dias, atravessa o sinal da Goiás, pega, vai até a Gonçalves Ledo, né, José Bonifácio, vai até José Bonifácio, segue, vira para a direita, né, José Bonifácio, segue até a Rua Formiga, e seguindo faz o retorno na praça do Pinto de Aguiar. E aí segue o itinerário. Esse ônibus, eles falam que não tem, inclusive eu tive na CETRANS, eles falaram que não tem usuário. Sabe por que não tem usuário? Porque lá o ônibus passava de 40 em 40 minutos. Aí eles passaram para passar de um horário. Aí, de 40 em 40 passou para 80 em 80, é 1 hora e 20. Depois tirou mais um. Depois passava de 2 em 2 horas. Depois passou de 3 em 3 horas. Agora passa uma vez por dia. Aí não tem usuário mesmo, não. Como que vai ter usuário se não tem ônibus? Como que o povo vai usar ônibus sem ter ele? Eu gostaria até de saber desse secretário lá da CETRANS, que ele fala que não tem usuário. Por que que antigamente tinha? Só não tem depois de 4 anos para cá, que não tem usuário. Sendo que a terceira linha, parece que a terceira linha de Divinópolis, de coletivo Divinópolis, foi formada do Porto Velho ao São José. Ou seja, lá São Miguel, por ali, aquela região. Isso foi das primeiras linhas de Divinópolis. Inclusive o senhor presidente sabe disso, que ele foi motorista de ônibus. Agora eu pergunto para cada um de vocês, tem como o usuário usar ônibus sem ter ele? Seria muito fácil nós resolver o problema. Só que nós não queremos entrar com violência. Era só nós fechar a rua Goiás e Isaura Ferreira e jogar, igual eu falei com o Felipe, era só nós jogar os ônibus todos para Isaura Ferreira, que aí eu queria ver, eles podiam subir na Campos Salles, na Siqueira Campos, podiam subir onde eles quisessem, mas todos iriam subir, todos iriam entrar dentro do bairro. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero implorar de vocês essas duas coisas que eu vim aqui hoje reclamar. Do desrespeito com o idoso em Divinópolis e deficiente, porque isso, o dia que um fizer isso, fizer a lei funcionar, porque a lei tem, existe a lei. Se não tivesse, eu não estava falando. Então, isso, eu queria que vocês resolvessem isso. Colocasse fiscalização em cima disso, do desrespeito na área de saúde e no sistema de atendimento ao público em Divinópolis. Se eu fosse vereador, eu colocaria uma lei uma lei que fosse avaliado o atendimento público em Divinópolis. Isso seria ótimo. Qualquer um de vocês. É uma sugestão que eu dou. Coloca isso numa lei que avalia o atendimento público em Divinópolis. Seja público e seja privado em qualquer área de atendimento ao público. Entendeu? Eu gostaria nessa tarde de pedir isso encarecidamente a cada um de vocês. Porque esse código aí, ele fala que o vereador trabalha para o povo. Não existe que é da base do governo, ou se é da base do deputado, ou se é da base de fulano de tal, ou se é da base de algum grupo político, não. É do povo, porque vocês devem àqueles que votaram e que escolheram vocês para colocar vocês aqui para os representar. Então, por isso, eu trouxe esse código com todo respeito a cada um de vocês. Eu espero de vocês aquilo que nós esperamos, que o povo espera. E eu gostaria de agradecer a cada um de vocês. E o meu muito obrigado pela participação.
Queremos agradecer a fala do nobre tribuno José Onésimo, e em seguida passaremos a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Convidamos para o primeiro pronunciamento, vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão aqui e boa tarde aos que estão em casa. Quero começar o meu pronunciamento com a frase do Papa Francisco de hoje. Ele fala o seguinte: não há necessidade de consultar um psicólogo para saber que quando você denigre o outro, é porque você mesmo não consegue crescer e precisa que o outro seja rebaixado para você se sentir alguém. Papa Francisco. Vamos continuar. O Zé Onésio já veio cá falar as requisições dele, né, em relação à saúde. Graças a Deus, que me cabe, enquanto presidente de comissão de saúde, a gente tem tentado lutar e mostrar, né? Então, para vocês terem ideia, só voltando ao assunto da reunião passada, a respeito da farmacinha, Nós fizemos reunião aqui, a Comissão de Saúde inteira, eu, Demir, Renato, e com a participação especial do Zé, nós fizemos uma reunião aqui com o presidente da Associação dos Representantes Propagandistas do município de Divinópolis, todinho. E os laboratórios de Divinópolis e do Brasil, os maiores do Brasil, estão dispostos a fornecer para a farmacinha e para os postos de saúde amostras grátis. Né? Não precisa nem falar, né? Que é ser pedante, amostra grátis. Graça está falando, é a mó de graça. Só que o município de Divinópolis, rico que está, e a Secretaria de Saúde nadando em dinheiro, não quer amostra grátis. Em 2015, saiu uma portaria do então secretário do governo, que passou, proibindo que os representantes de laboratório visitassem o seu posto de saúde, que está em casa aí, que são 11. São 11 unidades básicas de saúde. Tem mais, que são os PSFs. Mas os 11 postos de saúde do município, saiu uma portaria em 2015 proibindo que houvesse visita de representante de laboratório. Você sabe o que eles alegaram? Sabe o que o secretário de saúde daquela época alegou? Que os pacientes estavam reclamando da demora do representante de laboratório em deixar a amostra grátis com o médico lá dentro. Essa foi uma reclamação. Segundo, ele alegou na portaria dele também que estava sendo, as amostras que deixava dentro do posto de saúde, ela estava sendo retirada do posto de saúde de alguma forma. Terceiro, ele alegou também que não tinha lugar para guardar remédio. Não precisa ter lugar não, já tem a farmácia do município. Aí essa alegação perdurou por 2015 todo, né? Nós tivemos que aguentar, o 2016 todo, aí trocou de secretário, a portaria se manteve e agora nós estamos no quinto mês do prefeito do meu partido, no qual eu imploro, né? Se quiser ouvir bem, se quiser não ouvir também não precisa ouvir, mas está aí o seu vereador, porque você tem lá, prefeito, pelo amor de Deus, você tem lá um secretário de saúde que é médico. Um vice-prefeito que é médico. Um líder de partido que é médico. Ô prefeito, o que mais você está querendo? Você tem 3 médicos nessa gestão. Eu não vou falar que eu estou cagando e andando, não. Porque eu não estou, não. Eu não vou falar isso, não. Que eu estou cagando e andando. Mas os 2 primeiros que eu falei, e de bruxo ainda, viu? De bruxo ainda. Mas a minha parte que me cabe... de representante legal do povo eleito em outubro, eu vou fazer. Agora, defender que essa portaria perdure até hoje e que foi indicado pela Comissão de Saúde que saia uma nova portaria oferecendo aos postos de saúde que visitem os representantes, que visitem os postos de saúde de novo e dê amostra grátis para o município que, entre aspas, se diz falido e em dificuldade financeira, essa portaria, eu como médico e secretário de saúde, se fosse, e vice-prefeito também, se fosse médico, no qual indicou a Secretaria de Saúde, que segundo informações do nosso prefeito Galileu, do meu partido, não tem responsabilidade nenhuma na Secretaria de Saúde. Pasmem, ele a entregou para que fosse administrada pelo vice-prefeito, que é médico também. Então, olha, você vê, gente, que trem bacana. Quando isso aconteceu no município de Divinópolis na história? Nunca. O vice-prefeito é médico, o secretário de saúde é médico, o líder do partido é médico e o presidente da comissão de saúde é médico. Só falta enfiar a cara no buraco e ficar com ela, com as pernas para cima, até que passe e que as pessoas possam fazer uma portaria que deveria ter feito desde o início do mandato dele, retirando essa portaria que anula a possibilidade do representante visitar o seu posto de saúde. E o usuário que reclamar que o representante foi lá levar a amostra grátis para ele usar, uai, gente, tem que ser penalizado, é esse usuário. Ou então pedir a ele que compre remédio para o município. Então não tem lógica. Falar que não tem lugar de armazenar o remédio, eu não acredito que a Secretaria de Saúde, que é mantida com seu dinheiro, com o nosso dinheiro, com o meu dinheiro, não tem um gerente de posto que tenha um lugar de chave que possa trancar. Então é tanta coisa desconexa, é tanta coisa que não tem nexo, que a gente lá vai ficando horrorizado. Mas a minha parte que me cabe de legislador, eu não vou correr da minha parte. Agora, se outros querem correr, que corram, né? Essa semana vai acontecer a segunda convocação da Secretaria Municipal de Saúde, porque, como eu disse, lá tem dificuldade de receber, aqui não. A Câmara Municipal recebe com tapete vermelho, vocês acreditam? O secretário veio aqui, ó, foi recebido às 18 horas em ponto, cravado, com reunião, tudo direitinho. A gente vai lá, é uma, duas horas sentadinho, e olha lá, se tiver boa vontade atende, se não tiver não atende. A Câmara Municipal recebe muito bem. Os vereadores recebem muito bem. O Poder Legislativo recebe muito bem. Podia ser demonstração para vocês, secretarias atuais que estão no governo atual. Toda vez que vocês vêm aqui à Câmara Municipal, vocês são recebidos com dignidade e tratados com dignidade. Um poder legislativo tratando o outro com dignidade. Esperamos que melhore, né? Ainda está em tempo, tem só 4 meses, né? Entrando no 5º mês de governo, então ainda está em tempo de melhorar. Então vamos lá, vamos continuar. Está marcada aí a inauguração do SAMU. Morro de medo de falar. Morro de medo. Está marcado para o dia 30. Né? E está aqui a minha indicação, ó, do meu primeiro mandato de vereador de 2013. Porque o que vai surgir de pai do SAMU dia 30, vocês não têm ideia. Aliás, dia 30 só vai surgir pai se for inaugurado. Porque se não for inaugurado, o único pai que vai surgir sou eu. Sou eu. Eu só não vou aparecer dia 30 se inaugurar. Está aqui, ó, 2013, com o secretário de governo mandando a resposta que sairia tudo. E eu apresentei tudo. Então, dia 30, se inaugurar esse doutor Delano, isso aqui morre. Agora, se inaugurar, o pai é eu. Vocês entenderam como é que é o negócio, quem está em casa? Se deu certo, palma para o secretário, para o vice-prefeito. Se deu errado, é aqui é vereador lá, que é presidente da Comissão de Saúde, que não inaugurou. Aqui não, violão. Aqui não. Aqui não. Aqui é bem claro. É bem claro as coisas, é bem transparente. Então tá lá, tá marcada a inauguração para o dia 30. Que nosso Senhor Jesus Cristo permita, né, que dia 30 esteja aqui. Não é uma data feita por mim não, tá? É uma data promulgada pelo Estado. O Estado determinou que será dia 30. Graças a Deus, graças a Deus. Mas eu esperava mais ou menos, né, que é dia 1º de junho, todo 1º de junho tem que ter uma grande inauguração. Percebam, vocês verem. Todo 1º de junho tem que ter uma grande inauguração. Então, a grande inauguração, né? Dia 30, depois dia 30 é o quê? Dia 1º, a cidade ganhou o SAMU. Depois de 5 anos, 7 anos. Mas tudo é tempo, ainda é tempo. Vamos continuar. Aí tá, o SAMU vai chegar, a sala vermelha também vai ser inaugurada, agora dia 15, se Deus quiser. Então, tudo está casando direitinho, né? As coisas estão correndo, como tinham que correr há 7 anos atrás, mas estão correndo. Né? É assim mesmo, cada um tem seu tempo. Tem gente que vai passar por essa vida e não vai ter tempo de passar por ela, vai ter que voltar outras vidas aqui. E outros estão aproveitando o seguir dessa vida para melhorar a vida, né? E outros não vão melhorar nunca. O que que acontece? No dia 30, obviamente, nós não recebemos ainda não. Pelo menos eu lá no gabinete, eu não recebi ainda não. Mas eu vou nessa inauguração dia 30, com convite, sem convite, podendo entrar, não podendo entrar, eu vou de qualquer jeito. Ó, hoje é dia 9, dia 30, faltam 21 dias, eu não recebi não, talvez a presidência possa ainda já ter recebido o convite, né, e depois vai espalhar pra gente, mas eu acho que ainda nenhum vereador, eu, presidente da Comissão de Saúde, não recebi o convite para inauguração do SAMU do dia 30. Vamos ver, porque às vezes eles esquecem também de chamar o Poder Legislativo, mas aí não tem problema não, nós vamos, o Poder Legislativo vai estar aí de qualquer jeito. Eu vou estar lá representando a Comissão de Saúde com convite ou sem convite. E a parte que reza ao município do SAMU, ela vai ser fiscalizada. Mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
A parte que reza ao município vai ser fiscalizada por essa casa, pelos vereadores. A que reza ao Estado, né? Nós temos aí um monte de deputados, ainda mais agora, ano que vem tem eleição, está aparecendo aí de tudo quanto é lado. Então, nós vamos sim fiscalizar. E mais uma coisa, eu vou lembrar, a Secretaria Municipal de Saúde não é cabo eleitoral para deputado estadual. Aqui não vai ter isso não. Aqui não vai ter isso não. A Secretaria Municipal de Saúde, ela vai atuar como Secretaria Municipal de Saúde. Essas duas pessoas, senhoras, que muito bem foram convidadas para estar aqui no plenarinho de novo, para poder responder algumas perguntas sobre os seus medicamentos e sobre os seus postos de saúde, nós vamos vir aqui depois para dar uma satisfação a você, que paga o nosso salário, apesar que eu também pago o meu salário, né? Todos nós pagamos o nosso salário, mas nós vamos dar um retorno para vocês. Aí nós vamos marcar uma outra visita à Secretaria de Saúde, à Comissão de Saúde. Se ao marcar a nova visita for da mesma forma, que não é recebido aqui, no Poder Legislativo, nós continuaremos as convocações. Por quê? Porque a distância é a mesma. Vir aqui ou ir lá, tanto faz. Nós vamos então fazer uma nova visita, para ver se as coisas mudaram por lá. Se não tiverem mudadas por lá, os papéis das convocações continuarão a ser feitas. Sabe por quê? Prefeito Galileu, meu prefeito, para te ajudar. Para te ajudar. Mesmo que o senhor tenha dado ao vice-prefeito a responsabilidade de administrar a SEMUSA, o senhor não deu ao vice-prefeito a responsabilidade de fiscalizar, porque essa não é o senhor que dá, é o povo. E o povo me deu a responsabilidade fiscalizador. Boa tarde e até quinta.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador vice-presidente Josafá.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, imprensa, nobres vereadores, vocês que nos assistem pela TV Câmara, meu boa tarde. Senhor presidente, inicio minha fala nesta tarde em nome de Deus e voltando a falar sobre o Fórum de Desburocratização, este assunto vou abordá-lo durante a semana, pois segunda-feira, dia 15, será o dia em que será apresentado as soluções, né, e onde foi tirada das reuniões que nós, durante esses dois meses, junto com a escola do Legislativo, nós colhemos, junto às entidades, né, a CID, a CDL, ao Sindicato da Construção Civil, aos arquitetos, ao Sindicato dos Contabilistas, e não vou me ater só nos avanços que nós tivemos sobre esses assuntos abordados no fórum. Um dos assuntos que mais teve maior evolução foi nas questões das aprovações dos projetos, onde o prefeito já apresenta. Hoje tive uma reunião com o prefeito Galileu Teixeira Machado, juntamente com o Ricardo Moreira, o Bezito, a Raquel, e já me foi apresentado algumas medidas que vão ser tomadas a partir de amanhã sobre um decreto. E esse pacote maior, onde será abordados os demais assuntos que foram tratados neste fórum, vai ser apresentado pelos secretários, diretores, na segunda-feira, às 14 horas, aqui no Fórum de Desburocratização, segunda-feira, dia 15. Né? Então a gente está aguardando este resultado, né? Mas já evoluímos muito, em especial na questão da liberação de projetos. Não vou me ater tão somente a este assunto, pois também houve avanço na questão ali dos alvarás também, que era uma solicitação ali do Sindicato dos Contabilistas, onde está atrelado a questão do alvará com o Corpo de Bombeiro, uma questão que está burocratizando e atrasando muito a liberação de alvarás, de funcionamento das empresas. A gente tem a preocupação pelo desemprego, né, das dificuldades. Esse atraso traz prejuízo para as empresas, que ficam dois meses tentando abrir, pagando aluguel, pagando contador, e esse alvará não sai. E vamos ter resultado nessa segunda-feira, neste fórum. Senhor presidente, também nesta tarde quero abordar, pois foi o assunto tratado junto com o prefeito, a questão ali da Pedro Pires. A rua Pedro Pires já virou uma novela. O interessante, senhor presidente, que não é por questão de dinheiro. A questão mais ali é a questão de liberação de corte de duas ou três árvores. A Pedro Pires constantemente tem acidentes ali. Estou aguardando por parte da CETRANS e da usina de projeto um posicionamento quanto essa efetivação da pintura estratigráfica e sinalização daquele trecho. Aquele trecho tem trago transtorno e acredito que essa semana nós já iremos lá com o secretário Valdo Martinho e também com o Júlio Campolina, que se propôs a empenhar um pouco mais ali, porque não é questão financeira, é questão de um empenho maior, né? Então acredito que nessa semana a gente já inicia pelo menos a parte de pintura estratigráfica daquele trecho. Também foi abordado na reunião com o prefeito Galileu Teixeira Machado, senhor presidente, a questão da nascente das Gerais, onde já tivemos duas vezes lá com o prefeito na CETOP e foi liberado as intervenções que vão ser feitas na 050. Foi feito ali vários posicionamentos, em especial o que eu domino mais por ter sido participante com maior efetividade, é ali da trincheira da Ibirité, onde no governo anterior, por questões, diz que é financeira, mas teria que desapropriar dois terrenos lá, na faixa de R$800 mil, e o prefeito já sinalizou, e esta obra está com, eu estou com o cronograma aqui, vindo direto lá da CETOP, tem agenda para estar iniciando agora no dia 1º de agosto, né? Então eu saí de lá muito satisfeito da reunião com o prefeito Galileu Teixeira Machado, que nos deu os posicionamentos firmes e concretos no tocante ao Fórum de Desburocratização e também este da Nascente das Gerais. Em especial, fiquei muito satisfeito na questão que estava trazendo muita preocupação, que é a questão dos projetos que estavam burocratizados ali, né?
Parte nobre, vereador.
A parte nobre, Gil.
Vereador Zafá, eu tenho um respeito muito grande pela sua pessoa, na forma de se fazer política. Muito coerente, muito equilibrado, trabalha silenciosamente, trabalha baseado naquele pressuposto do Evangelho, sem alarde. E você tem sido um grande vereador, um grande parceiro desse governo. Mas eu queria, por exemplo, só confirmar que você está muito bem informado. O vereador tem que correr atrás de informação e de trabalho. Você está trabalhando, é só questão hídrica, é passarela, é questão da estrutura social, é questão administrativa. Você não tem um rito só, você tem vários ritos. Mas eu só quero dar fé pública na sua fala, porque eu não tenho que acrescentar nada. Porque quando levantou a questão dos engenheiros, por esses 60 dias está tudo resolvido. Estão fazendo, mudando a portaria do DICAF para 6 engenheiros e 5 estagiários. Então, o governo Galileu foi além daquilo que eles pediram aqui nessa casa. E a questão do CNEI, por exemplo, lá do Candelária, o projeto já está aprovado em Brasília. Só está faltando um recurso. Agora, sobre a questão, lá, por exemplo, da entrada do grande bairro Candelária, que o Roger e o Sargento El têm trabalhado muito aí, os dois têm mais afinidade com aquela área lá, e Vossa Excelência também, lá tem 8 homens trabalhando. E a técnica lá é a técnica hip-hop. É uma técnica, por exemplo, aprovada pela política ambiental. Então eu só queria te parabenizar, porque você está dominando todos os assuntos, além da administração, além, por exemplo, dos recursos hídricos, além da falta do recurso hídrico, além da poluição, da segurança. Então eu queria te parabenizar e te dar fé pública, que tudo que você está falando é a verdade do nosso governo. Muito obrigado.
Agradeço a parte do Nobre Gil. E falando no CMEI do Jardim das Oliveiras, estou com a reunião marcada com a secretária de Educação, a Vera Prado, na sexta-feira, às 13 horas, onde abordaremos, né, o desenrolar da questão ali do jardim, do CMEI do Jardim das Oliveiras, onde já enviamos ofício para a secretaria, para o CMEC, né, para ver a questão, o que estava sendo. Já temos resposta positiva, né, quanto à construção ali desse CMEI. E queria parabenizar e agradecer o prefeito Galileu Teixeira Machado por estar nos atendendo e seu secretariado, em especial o Ricardo Moreira, o Besito também empenhado nessas questões de desburocratizar o sistema público. Esta é a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente, agradeço a oportunidade.
Queremos também agradecer a fala do nobre vereador vice-presidente desta casa, Josafá, e em seguida passo a condução dos trabalhos
ao vice para que possa assinar os documentos em meu gabinete.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Rodrigo Caboja.
Honrado vice-presidente desta casa, presidente em exercício, Josafá Anderson, prezada vereadora Janete de Vinopolitanos, nos assistem pela TV Câmara, amigos e amigas. Esse fim de semana foi um fim de semana muito agradável, onde nós participamos ativamente de um retiro da Crisma, com 150 crianças na comunidade do Tamboril. Quero aproveitar essa oportunidade para agradecer o Gilberto da Transpatur, que de imediato eu solicitei ele os ônibus para levar as crianças de Ermida até a comunidade do Tamboril. Fomos imediatamente atendidos. Agradecer também pelos caminhões de água, pela festa de Cristo na comunidade de Olaria, onde não tinha sequer uma gota de água. E também nós vamos solicitar que a gente, de uma maneira ou de outra, construa ali um posto semi-artesiano, onde tinha lá mais ou menos umas 2.500 pessoas e não tinha água, se não fosse esse vereador que num sábado conseguiu os caminhões e enchemos a cisterna. Meus caros colegas, essa é uma legislatura que já podemos dizer tem uma marca expressa em duas palavras: fazer diferente. Mas o que é fazer diferente se a política ainda é a mesma? O que é fazer diferente se na política são eleitos aqueles que são fruto de um mesmo sistema partidário e eleitoral? Como podemos fazer diferente se o sentimento de cada homem é cada vez mais individualista e narcisista? Vamos fazer essa legislatura diferente, porque o recado nas urnas na última eleição foi muito claro através da expressiva renovação dos componentes desta casa de representantes do povo. A onda da renovação ainda está se deslocando no mar revolto da indignação da população com a classe política. Temos grandes surpresas na eleição do próximo, caso não seja aprovada a prorrogação dos mandatos para acontecer a coincidência de eleição em 2020, como se discute em Brasília através de uma emenda constitucional. O fato é que nesse espírito de fazer diferente estamos criteriosos na apresentação de projetos de lei que atendam o que deseja a sociedade. Meu gabinete realizou uma pesquisa junto a diversos cidadãos e cidadãs para atender uma das principais preocupações junto às famílias, que não fossem os já tradicionais pedidos de melhoria de saúde, de segurança, da educação e do transporte coletivo. Identificamos que, além dessas questões importantes, também há uma preocupação com a criação e o futuro das crianças e adolescentes. Para atender a essa preocupação dos pais com os filhos, apresentamos, pastor Marcos Vinícius, um projeto de lei ordinária que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, clubes recreativos, casas noturnas similares em Divinópolis, a fixar cartazes e avisos em local visível sobre os crimes praticados contra crianças e adolescentes, bem como as penalidades previstas. Os estabelecimentos a que referimos deverão exibir em sua recepção a entrada principal de forma visível ao público placa contendo os dizeres: submeter criança e adolescente à prostituição ou à exploração sexual é crime e dá cadeia de até 10 anos. Entendo que a primeira ação deve ser a da educação dentro de casa, e em seguida a educação do povo através da orientação do que estabelece a lei brasileira nos locais públicos. É aquele velho ditado, quem avisa amigo é. Portanto, essa lei foi apresentada para que tenhamos ferramentas de alerta e educação da nossa gente. Fazer diferente nessa legislatura, caros vereadores, será também legislar diferente em relação ao orçamento do município. Essa semana, estudando, fomos alertados, né, pelo nosso competente servidor desta casa, Wander Lúcio Penha, nosso amigo, numa palestra sobre a lei orçamentária, nós já tínhamos discutido que os legisladores têm o direito, a partir deste ano, apresentar emendas ao orçamento que podem ser impositivas, como os deputados estaduais e federais. Ou seja, o prefeito é obrigado a atender a demanda apresentada através da emenda orçamentária. Essa obrigatoriedade de atendimento ao vereador está expresso na emenda constitucional número 86, aprovada no Congresso Nacional, que estabelece que a Câmara pode apresentar emendas no limite de 1,2% da receita líquida do ano anterior, que nós calculamos que vai dar mais ou menos uns R$ 280 mil para cada vereador, sendo metade tem que ser apresentado no que se diz respeito à saúde dos vinopolitanos. Estarei apresentando, já apresentei, neste momento, também com a participação do vereador Tarzan, a emenda à lei orgânica para que possamos deixar bem claro, na maior lei do município, este direito do vereador, já também garantido pela Constituição Federal. Esta será uma vantagem do Poder Legislativo, que também estabelece maior independência em relação ao Poder Executivo. Diria até que mais que independência. Estaremos formulando um contrato de parceria entre os dois poderes, já que os legisladores municipais, garantindo através de emendas, recursos, às suas indicações, diversos pontos das cidades serão contemplados com esses recursos, que a bem da verdade é dinheiro que pertence ao próprio povo. Então, meus caros vereadores, também nós já apresentamos uma proposta de emenda à lei orgânica que está à disposição de todos os vereadores para as suas assinaturas, né, que acrescenta o artigo 88A à lei orgânica municipal, que dispõe sobre a emenda parlamentar orçamentária impositiva. A mesa diretora da Câmara Municipal, do parágrafo 5º do artigo 47 da lei orgânica municipal, promulga a seguinte emenda: acrescenta-se à lei orgânica do município de Divinópolis o artigo 88A com a seguinte redação: as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos da saúde. Parágrafo 1º. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o caput desse artigo, em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida do exercício anterior, 2016. Parágrafo 2º. As programações orçamentárias previstas neste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Parágrafo 3º. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho da despesa que integra a programação, serão adotadas as seguintes medidas: até 120 dias, 1. Até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas de impedimento. 2. Até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. 3. Até 30 de setembro, ou 30 dias, mais 2 minutos, senhor presidente.
Conselho, mais 2 minutos.
30 dias após o prazo previsto do inciso 2º, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. 4. Se até 20 de novembro ou 30 dias após o término do prazo previsto no artigo 3º, o Poder Legislativo não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implantado pelo ato do Poder Executivo nos termos previstos na lei orçamentária. Muito importante o parágrafo 4º. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal as emendas apresentadas independente de autoria, seja da oposição, seja o Cleitinho, seja o vereador Marcos Vinícius, tem que ser cumprido. Então, essa emenda da lei orgânica de vigor da sua publicação. Então, está à disposição, né, é uma emenda à lei orgânica, para todos os vereadores que queiram assinar, está à disposição de todos para que a gente possa fazer, trabalhar em conjunto, porque isso será de grande benéfico, principalmente para os munícipes, né, que tem a participação ativa de todos os vereadores. Meu muito obrigado pela sessão da palavra e uma boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Dil pelo pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde. Boa tarde especial, Dona Nassi, meu grande amigo Papai Noel, que está lá no fundo também. Boa tarde, Papai Noel. Senhor presidente, eu gostaria, nesta tarde de terça-feira, antes de começar a falar, parabenizar as eleições de bairros que teve aí na nossa cidade. Entre eles, registrar 3 que a gente pôde estar presente. Não podemos estar em todas as eleições, mas tivemos lá no bairro Manuel Valinhos, que agora tem um presidente que já foi presidente por 3 vezes lá no bairro, Hélio Costa, Antônio Hélio da Costa. Lá no bairro Candidez foi reeleito lá o Jota Batista, esse grande parceiro e comunicador do rádio e da televisão. E lá no bairro Porto Velho, a Verlaine, que é a Lani, que até foi comentado aqui pelo nosso amigo José Onésio, que também estava lá na porta da escola, passando aí o cargo de presidente para a Lani. Dizer que nós até tínhamos conversado algumas pautas daqui o José Onésio colocou aqui nessa tarde, falando da preocupação com o transporte coletivo, com o horário do ônibus e também com a atenção na saúde aos idosos e às pessoas frequentadoras daquela região. E lá nós também discutimos, e aí me desculpe se caso não tenha ouvido que o Zé Onésio tenha comentado aqui, é a respeito da reestruturação do trânsito lá do Porto Velho. O Porto Velho precisa urgentemente de fazer uma nova análise daquele trânsito local. Precisa de fazer um estudo técnico entre os engenheiros de tráfego da nossa cidade para que melhore o trânsito daquela região. E querendo ou não, às vezes as pessoas acham ruim, né? Porque o progresso chegou, isso é natural. Quando as vias ganham asfalto, é sinal que o progresso chegou. E ali no Porto Velho, a Fernão Dias, ela está inviável de ser mão dupla. Porque os carros estacionam dos dois lados da via, o Guarani hoje tem atividade todos os dias, então o fluxo no início da manhã e no fim da tarde é muito grande das nossas crianças que ainda estão ali treinando e fazendo suas atividades esportivas. Então a gente queria pedir, e nós vamos encaminhar a Secretaria de Trânsito, que faça um estudo generalizado, geral, de todo o bairro Porto Velho, para que possa facilitar o trânsito numa conversa que nós tivemos lá com o presidente, ex-presidente José Onésio, e a presidente eleita Alane, lá do bairro Porto Velho. E, dando continuidade à nossa fala sobre o progresso, Eu quero aqui deixar bem claro, sou morador do bairro Bom Pastor há 13 anos, do qual quando me casei mudei para o bairro Bom Pastor. Quando eu mudei para o bairro Bom Pastor, Itamarandiba era calçamento. A Itamarandiba subiu, era linha de ônibus e era calçamento. Eu não tinha pretensões de ser político naquela época, mas com o tempo o progresso veio, asfaltou-se a Itamarandiba, dando uma acessibilidade ao bairro Serra Verde e Nossa Senhora da Conceição. Com o progresso veio agora também a trincheira, que vai ser colocada nos próximos meses, no próximo ano, luta de vários vereadores que estão nessa atual legislatura, por nós também na legislatura passada que fizemos reuniões, fizemos até mudanças, juntamente com o ex-vice-prefeito Rodrigo Rezende e a equipe técnica da prefeitura. Mérito de todos, resultado final, população satisfeita. Quando vem o progresso, é natural que as vias principais do bairro se tornem uma via comercial. Via comercial essa que a Itamarandiba se tornou, onde ali foram se instaladas empresas, comércios, região de bares, onde tem alvará, porque tem música ao vivo até as 0 horas, meia-noite. Nos últimos meses, se instalou-se um pub, não é uma boate, é um pub, naquele local. E nessa casa começou-se um bururau, uma fala de um, fala de outro, uma coisa mal colocada, mal compreendida, e que nesse final de semana eu recebi a visita de alguns moradores falando que eu era que estava liderando para mudar Itamarandiba para comercial. Não sou eu que estou mudando ela para comercial. Ela está naturalmente se tornando comercial. Querendo ou não querendo, ela está se tornando e já se tornou comercial. O que a população precisa de reivindicar nesse momento é que seja retirada a permissão de pub, boates, do zona comercial 1 ou 2. E que seja dada uma caracterização específica a boates, a avenidas e ruas que podem receber boates e pubs. É isso que tem que acontecer. Nós não podemos ficar omissos a uma via que hoje dá ligação entre dois bairros e futuramente vai ter uma trincheira que vai ligar o lado Serra Verde, Nossa Senhora da Conceição e Bom Pastor. Ah, porque o vizinho de fulano falou que não quer, a vizinha de ciclana falou que não gosta, que está incomodando. Não é por aí que muda. Não se muda a zona comercial de um bairro que está em fase crescente comercialmente por questões técnicas de um simples pub que ali foi instalado. Nós temos aqui que normatizar em qual zoneamento será permitido o pub. Zoneamento, pub e boate serão permitidos somente em vias de fluxo rápido, fluxo pequeno, zoom, zoneamento ZR, ZC2, ZC3, ZC4, em qual? Eu pergunto para os novos colegas vereadores, aonde que nós vamos permitir que seja instalado o pub ou a boate? Essa é a discussão que nós temos que fazer. Nós não temos que montar picuinha um contra o outro e liderar picuinha para falar, o vereador tal que está a favor. Não, é o fulano de tal que está fazendo lá, ó, escondido. É ele e o outro. Não, é o Renato, é ele que apresentou a emenda. Nós não temos que fazer isso, não. Nós temos que fazer estudos técnicos aonde pode ser instalado o pub, a boate, ou aonde tiver que ser instalada até mesmo uma serralheria. Eu lembro que na outra legislatura, a Castro Alves, até a Cascalho Rico, era permitido ter serralheria. Da Cascalho Rico até lá em cima na via que vem da prefeitura, a última via, esqueci o nome, Guapé, não era permitido. Se é a mesma via, o mesmo corredor de ônibus, só na metade da via que podia. Mas aí nós fomos entender, porque no início o comércio estava só até na Cascalho Rico. Com o asfalto, aí vem o progresso novamente, teve que se abrir a via toda e transformando ela em zona comercial. Isso é natural. Não adianta ficar fazendo pirracinha de que vai ou não vai aprovar. O que nós temos que discutir aqui dentro dessa casa, como homens legisladores e mulheres também, que nós temos uma vereadora, é onde que nós vamos encaixar a boate. É isso. É simples. Que seja na Pitangui, pode ser em qualquer lugar, Janete, até ouvi sua fala, pode ser em qualquer lugar, mas tem que arrumar. Tem que arrumar um lugar. Infelizmente. Infelizmente. Nós não podemos aqui fechar os olhos e achar que não, o problema não é nosso. Quando nós fomos para as urnas e assumimos o compromisso de ajudar a população, é indiferente de cor, raça, religião e financiamento. Nós temos que ajudar a todos. E é isso que eu venho pedir aqui hoje. Pedir que nós sentamos e entramos num consenso de solucionar o problema. E não de empurrar o problema para o outro. De denegrir um ou outro colega. Vamos ser realistas. Achei bacana ali agora, o Sargento Elton chamou o Ademir para conversar sobre o projeto que nós vamos discutir hoje. Olha, o projeto já existe um parecido, vamos tentar articular aqui, que eu já avistei seu projeto, que legal, ué. Agora, ficar fazendo picuinha um contra o outro, nós nunca vamos fazer uma Câmara crescer de verdade. Então, quero dizer que nós estamos, sim, preocupados com o crescimento da nossa cidade, estamos preocupados, sim, com o bairro Bom Pastor, e se a Ibirité receber a trincheira, eu moro na Ibirité. Por mais que eu não queira, ela naturalmente começa a se transformar numa via de fluxo de veículo. Pois você vai ter que pegar ela para você atravessar a rodovia. Como que ela não vai se transformar comercial? Então, essas eram as minhas palavras na tarde de hoje, senhor presidente. Obrigado.
Cumprimento o nobre Gil pelo pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Roger Vieiras.
Muito boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente em exercício, Josafá Anderson, a qual cumprimento também aos nobres colegas vereadores, a vocês que estão em plenário e o público que nos assiste em casa pela TV Câmara, através do sinal da TV Candidez. Bom, gostaria aqui de começar falando, né, também cumprimentando ao José Onésio, né, que trouxe aqui assuntos pertinentes, principalmente no que diz respeito às demandas lá do bairro Porto Velho e também do transporte público da nossa cidade. Tem todo o nosso apoio, José Onésio. Inclusive, né, nós temos ainda muito o que conversar, mas com certeza tem aqui toda a disposição deste vereador. Bom, senhor presidente, quero iniciar aqui minha fala na tarde de hoje falando, dessa vez, viemos para realmente agradecer e reconhecer o esforço, né, dos funcionários da prefeitura. Usei a tribuna na última quinta-feira para denunciar, falar do acordo que tinha nos passado, né, não haviam funcionários trabalhando ali naquela erosão, naquele deslize que acontece ali há vários anos na rua Mar e Terra, no bairro Candelária, a qual também cito outros vereadores que estão muito empenhados e totalmente à parte dessa situação, que é a vereadora Janete Aparecida e também o vereador Sargento Elton. Inclusive, hoje a Janete Aparecida já esteve, né, até na mídia, lá no programa do nosso amigo Silvio França, levando a vice-presidente do bairro Candelária, apresentando as principais demandas, demandas essas que estamos à parte de algumas. Inclusive, hoje a gente convida a população do bairro Candelária e adjacências para estarem presentes na reunião no Salão Comunitário, a partir das 7h30 da noite, né, a qual também a gente convida outros colegas vereadores, enfim, todas as lideranças, todos aqueles, né, os moradores que realmente anseiam por melhorias ali no bairro Candelária e nos bairros vizinhos, né. Mas uma das principais pautas aí que a gente tem a dizer, então, é o reconhecimento ao senhor diretor de obras, o Rodrigo Álvares, também o Edinho, da Secretaria de Obras, aqui a gente abraça o próprio Derson, da equipe de Tapa Buracos, né? Inclusive, não só ali as obras estão sendo feitas ali, a obra de contenção, né, que voltou a acontecer na segunda, foi nos garantido isso na sexta-feira, e ontem estivemos lá para fiscalizar, para acompanhar, e realmente tivemos, né, dessa vez, essa grata surpresa de encontrarem ali vários funcionários, não só na Avenida Mar e Terra, mas todo o tapa-buracos feito ali na Avenida Mar e Terra e também algumas ruas do bairro Candelária, assim como a limpeza sendo feita ali no bairro. Então, ponto positivo, né, para todos os funcionários do setor de obras da prefeitura que estão empenhados aí, fazendo um excelente trabalho realizado ali naquele bairro. Quero também aqui me colocar mais uma vez à disposição de toda a população, pois estamos aqui, né, para representá-los, para fiscalizar acima de tudo, e o que está errado, né, nós vamos aqui nos conter, nós vamos trazer todas essas denúncias.
Outro assunto, senhor presidente, que vem trazer aqui nessa tarde hoje é falar mais uma vez sobre o requerimento da cota básica. Quero chamar a atenção da população, senhor presidente, você que nos acompanha em casa, e também dos colegas da imprensa, né, para que divulguem não o nome, né, do projeto, onde foi aprovado um decreto legislativo, né, mas sim da facilidade para mostrar à população novamente essa facilidade que foi dada para quem quer aí, né, quem vai fazer o requerimento da cota básica do IPTU. Apresentamos o projeto 002, decreto legislativo, né, 002/2017, foi votado aqui nessa casa na semana retrasada, né, isso foi um grande ganho para a população, principalmente para mais carente, realmente tem, né, já está vulnerando o cidadão, então não precisa mais reconhecer, ir até o cartório e gastar determinada quantia, né? Em alguns casos, ela passava do valor de R$ 40,00. E para quem já está requerendo a cota básica, era uma extrema necessidade. Então, agora sim, o decreto virou um decreto legislativo, não é mais um projeto, pois já foi aprovado. Trata-se do decreto legislativo 018/2017, onde não é mais necessário apresentar esses documentos, então, reconhecidos, né? Assinatura reconhecida em cartório. Qualquer dúvida, pode nos procurar, nosso gabinete também está à disposição, né, aqui sim como de todos os vereadores que já estão totalmente à parte do assunto. O gabinete do vereador Roger é o 13, aqui na Câmara Municipal, telefone 2102-8280. Também falando agora da Vila Vicentina, a Vila Vicentina passa por diversas dificuldades, né, em vários aspectos, né, entre elas aí dificuldades não só financeiras, mas também no que se diz respeito a material. Então, chamo a atenção de toda a população de Divinópolis para um momento de solidariedade. Haja visto que hoje as notícias chegam de forma implacável, né, e atropelam umas às outras. Ontem a notícia que era de destaque, hoje já foi totalmente esquecida, mas para esse ato de solidariedade e o que a Vila Vicentina representa, né, para a nossa cidade, então vale a pena colocar a mão um pouquinho na consciência. Quem já teve um parente que passou por ali sabe muito bem disso. Sabe também que pode precisar dessa mesma vila amanhã. Então, a Vila Vicentina, no bairro Niterói, passa por diversas dificuldades. Inclusive, já fui procurado também pelos doutores Palhaço de Divinópolis, né, que ajudam ali, são voluntários na Vila Vicentina, para esse ato de solidariedade, o qual tem todo o nosso apoio, né, já tem também a nossa doação. A Vila Vicentina fica na Rua do Ferro, número 411, ali no bairro Niterói, né, para quem não sabe bem da localização, bem pertinho ali da feira que acontece aos domingos. O telefone de contato da Vila Vicentina é o 3221-3157, 3221-3157. Para encerrar minha fala de hoje, senhor presidente, quero fazer um coro com os familiares e amigos do jovem Vinícius Reis, né, e dizer que sou solidário a essa causa. Não podemos aceitar de forma nenhuma esse jogo de empurra que o Estado está fazendo com essa família. O Vinícius passa por um problema grave de saúde, raro, ele precisa de um transplante de intestino, é um procedimento cirúrgico caríssimo, né, uma cirurgia caríssima. Realmente esse transplante, né, que tá, a vida do Vinícius Reis está em jogo, né, que simboliza muito bem os atletas da nossa cidade. Vinícius é um garoto bom de bola, de apenas 17 anos, um adolescente aí na sua plenitude, que tem toda, né, realmente a família do Vinícius aí tem todo o nosso apoio. Inclusive dizer que sou solidário a essa causa é um absurdo, pois estamos lidando com uma situação, né, uma vida humana, trata-se de vida ou morte. Inclusive estarei encaminhando um ofício aos deputados estaduais Fabiano Tolentino e Fábio Avelar, assim também para o presidente do meu partido, que é o PROS, Partido Republicano da Ordem Social, o deputado federal Eros Biondini, para que eles possam intervir junto ao governo de Minas para buscar o mais rápido possível uma solução para a questão do garoto Vinícius. Inclusive aqui já está em mãos o ofício, né, um dos ofícios aqui, que será enviado para um dos deputados, o ofício 018 aqui, estamos mandando então e pedindo encarecidamente. É um dever, é uma responsabilidade do Estado, e é um dever do Estado ajudar então essa família. É uma questão de vida ou morte que o Vinícius Reis está passando. A gente pede também aqui uma ação em massa de todos os vereadores também dessa casa. Inclusive, se não me engano, está chegando aqui um momento agora, um ato de manifestação na Câmara, se não me engano, é até mesmo o da família e dos amigos do Vinícius, nesse exato momento aqui que estamos usando a nossa fala. Então, eles têm todo o nosso apoio, toda a nossa solidariedade. Outros vereadores devem usar melhor a fala para falar sobre isso. Queria parabenizar também aos presidentes de bairros eleitos da nossa comunidade, no último final de semana. Toda a família do Vinícius, sejam bem-vindos a essa casa. Realmente é um ato que vale, é um ato de cidadania, essa manifestação de vocês é válida. Afinal de contas, é pela vida, é pela vida, é a luta pela vida. Vocês têm todo o nosso direito, esse transplante do Vinícius tem que ser feito urgente. Fica aí o apelo, a comoção, né? A Câmara nesse momento está lotada, sendo aqui, sendo colocada. Vamos virar a câmera, Jean? Vamos mostrar, pode mostrar, fica à vontade, que estão chegando nesse momento aqui para mostrar e fazer esse ato aí belíssimo. A família do Vinícius chegando com todos os amigos. Então, a família do...
Solidário com a manifestação de todos, agora peço um silêncio para que ocorra o decorrer da reunião. Somos solidários à manifestação, mas devemos dar sequência à reunião. Parabenizo a fala do nobre Edil Roger Viegas e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Ademir José.
Uma boa tarde ao povo de Divinópolis que nos assiste pela TV Câmara, pela NET Câmara. Boa tarde, senhor presidente, na pessoa do Josafá, meus novos amigos vereadores, ao tribuno que hoje usou essa fala, José Onésio, a todos os companheiros aí que estão fazendo essa manifestação em prol da vida do Vinícius, né? Eu me solidarizo com vocês. Eu acho que enquanto existir vida, nós devemos lutar por ela. E eu fico muito satisfeito de saber que vocês, amigos, colegas e companheiros, estão lutando pela vida desse rapaz. Eu não o conheço, mas eu tenho certeza que é um rapaz bacana, gente boa, estudioso, porque senão não teria tantos amigos lutando pela sua vida. Cumprimentando também, como já disse, o José Onésio, né, que usou a tribuna nesse dia de hoje, falando sobre a saúde de Divinópolis e todo o transporte coletivo, assuntos esses que já foram debatidos aqui várias e várias vezes, né? Quanto ao transporte coletivo, nós estamos esperando ainda hoje ou essa semana, né, a resposta dos encaminhamentos que nós fizemos ao prefeito municipal Galileu Teixeira,
que ele iria devolver para nós essa resposta, e nós estamos aguardando essas respostas. Quanto à fila do idoso, né, eu acho e tenho certeza que faz parte da educação de todas as pessoas. Não é só questão de saúde pública, mas às vezes até questão de educação. A pessoa não dar o lugar para um idoso, não respeitar quem está doente, não respeitar quem tem menos condição de locomoção. Então eu acho que, além de saúde pública, é uma questão de educação a todas as pessoas que atrapalham e que não deixam que isso aconteça de modo mais eficaz. Nós estivemos lá no gabinete itinerante essa semana, lá no bairro Casa Nova. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estiveram lá, né, as pessoas que foram lá fazer suas reivindicações, levar para a gente o seu apoio, o seu compromisso e reiterar o compromisso deles com a comunidade deles. Né? Então eu gostaria de agradecer a todos e essa semana era para a gente ir lá no bairro São Roque e infelizmente não deu para a gente ir, não vai dar para a gente ir amanhã, porque amanhã é dia de audiência pública que vai falar sobre a lei das diretrizes orçamentárias. Então é muito importante isso para a condução do nosso município, então infelizmente não vai dar para a gente estar lá no bairro São Roque nessa tarde de amanhã. Domingo, dia 7/5, nós tivemos a reunião, a eleição da Associação de Moradores lá do bairro Jardim Betânia, onde foi reeleito o presidente Purguinha, né? Purguinha que já foi reeleito pela segunda ou terceira vez, e reiterar o nosso compromisso, presidente, o compromisso desse gabinete, desse vereador, a fazer desse seu bairro um bairro capaz de levar as obras de que tantas pessoas estão querendo e estão precisando lá para a sua região. Nós protocolamos, junto a esta casa, um projeto 071, e o projeto eu vou explicar no início, uma fala mais simples, depois eu quero fazer a leitura desse projeto para vocês. Quando eu era jovem, criança, eu tinha problema de vista. E igual a minha pessoa, nós tínhamos lá vários e várias pessoas, vários meninos que tinham problema de vista. E nós fizemos o nosso consulta oftalmológica e conseguimos o óculos. Mas lá tinha várias e várias crianças que não tinham condição de fazer. Essas pessoas, por não ter condição de fazer a sua consulta oftalmológica, acabavam sendo atrasados na leitura, no aprendizado, e isso foi fazendo com que cada vez mais eles ficassem atrasados. Né? E logo após, a prefeitura concedeu e junto à escola, um exame que as próprias professoras aplicavam nesses alunos para diagnosticar esse problema, essa falta de visão desses alunos. Então, nós protocolamos esse projeto pensando nos alunos que têm dificuldade para o aprendizado, os alunos que sentem dor de cabeça e que não sabem o motivo, né? Isto é sem custo para o município, porque quem vai aplicar esse exame é os professores. É o exame onde as pessoas tapam o olho de um, coloca lá para frente, abre para cima, para baixo. É, então é um exame bem simples que pode diagnosticar, né, doença oftalmológica e ser encaminhado lá para o poder público fazer as suas consultas oftalmológicas. O projeto 071 diz o seguinte, artigo 1º, fica determinado a realização de exames oftalmológicos básicos aos alunos matriculados no 1º e no 5º ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino do município de Divinópolis. Artigo 2º, os exames de que trata o artigo anterior serão realizados nas duas primeiras semanas do ano letivo. Parágrafo único. No ato da matrícula do segundo ano e do sexto ano, os alunos que não possuírem atestados de acuidade visual serão submetidos aos exames nas duas primeiras semanas do ano letivo. Artigo 3º. O exame básico da triagem ocular consistirá na medida da acuidade visual através da tabela de Snellen, que revelará as prováveis deficiências visuais do aluno. Artigo 4º. A realização dos testes nas escolas deve ser promovida sem qualquer ônus para os examinados. Artigo 5º. As equipes de saúde básica do município de Divinópolis devem promover o treinamento do corpo docente das escolas municipais para aplicação dos testes aos discentes. Artigo 6º. Os alunos considerados reprovados nos exames oftalmológicos devem ser encaminhados às unidades de saúde básica para prescrição médica. Artigo 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a realizar convênios com órgãos estaduais e federais, bem como universidades públicas ou particulares e entidades não governamentais para a concretização desta lei. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, eu que tenho no meu mandato pensar pelas pessoas mais simples, pelas pessoas que não têm condição, e como membro da Comissão de Saúde, eu me preocupo muito com essas pessoas que estão tendo dificuldade de aprendizado por falta de um óculos, por falta de uma consulta oftalmológica e, às vezes, por falta de um diagnóstico, que às vezes não vem por falta de condição financeira. Então, eu conto com meus pares, com a Comissão de Educação, com a Comissão de Saúde, para me ajudar na aprovação desse projeto. Eu gostaria, nessa tarde de hoje, cumprimentar também meu amigo, o João Olegário, que está lá no bairro Orion, nos assistindo. Ele nos assiste todos os dias. É com grande alegria, João, que a gente fica sabendo que o senhor está lá nos assistindo todas as vezes. Aproveitando os agradecimentos, eu gostaria de agradecer à administração municipal, através do nosso prefeito Galileu Teixeira Machado, pela operação Tapa Buracos acontecido lá no bairro Planalto, e também pelas podas das árvores lá no bairro São Roque. Podas de árvores que estão sendo cada vez mais pedidas pela população, podas de árvores que estão sendo cada vez mais necessárias para a nossa população e que hoje, devido às grandes árvores do nosso município, estão ultrapassando as linhas de transmissão da rede elétrica e estão dificultando até o corte. Hoje, para um corte de árvore, é preciso você acionar a CEMIG para que ela vá lá desligar a energia e corte a árvore. Então, por isso que nós estamos aí agradecendo ao nosso prefeito pelo corte de árvores. E também pela liberação de vários quarteirões de calçamento lá no bairro Campina Verde. Os moradores das ruas Alto da Urca, Alto do Chuá e Almeida Júnior, e também a Santa Cruz, através de uma parceria do nosso município e com os moradores, vai ser calçado essas ruas. Sem mais por hoje, mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Sem mais por hoje, gente, eu gostaria de agradecer a todos pela sessão da palavra. Eu gostaria de anunciar aqui, os meninos aí, para levantar para mim aí, quem puder fazer doação para o transplante do Vinícius, é no Banco Bradesco, agência 505.
Silêncio. Pedir silêncio, por favor. Pedir silêncio, por favor. Ricardo Lúcio. Senhor Ricardo Lúcio.
Denise.
Eu gostaria de agradecer a todos, pela sessão da palavra e uma boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Gil por sua fala. Antes de passar a palavra para a próxima vereadora inscrita, quero dizer, na pessoa do senhor Ricardo Lúcio, do líder comunitário Ricardo Lúcio, que esta casa é solidária ao movimento em prol do nosso amigo Vinícius. Todavia, para que a reunião prossiga com regularidade, pediria silêncio, senão nós teremos que interromper a sessão. Gostaria de silêncio. Cumprimento aqui na pessoa do senhor Ricardo Lúcio, viu? Passo a palavra à próxima vereadora inscrita, Janete Aparecida. Passo a palavra para a vereadora inscrita, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Cumprimento ao senhor presidente em exercício, senhor vereador Josafá. Cumprimento a todos os meus colegas, servidores desta casa, a você que nos assiste através da TV Câmara e da NET TV, e a todos os jovens e familiares do Vinícius aqui presente. Gostaríamos de falar para vocês o seguinte, a vocês jovens que estão aqui hoje para poder fazer, entrar nessa luta e mostrar para toda a população essa luta em favor da vida dos Vinícius. Chegou até mim, por e-mail, através do senhor Walter Moreira, um comunicado a respeito da situação do Vinícius no dia 31 de março. Nós enviamos diversos ofícios, que foi o pedido do senhor Walter Moreira, para que chegasse até o ministro da Saúde, para que pudesse receber a família do Vinícius, que seria a única forma de conseguir fazer o tratamento. Nós enviamos esses ofícios aos deputados federais. E vou dizer a você, Ricardo, o que podemos fazer é o seguinte, essa casa em conjunto, todos os vereadores, nós podemos sim enviar o pedido para todos os deputados federais e estaduais da nossa cidade e aqueles que foram votados aqui. Poderemos enviar também para o nosso secretário de saúde, o secretário de saúde do estado, o ministro da saúde. Podemos fazer aquilo que vocês pedirem, aquilo que vocês vieram aqui solicitar. Nós somos eleitos pelo povo de Divinópolis. E aquilo que vocês vieram aqui pedir, com certeza nós faremos. O que nós não podemos é prometer que nós vamos fazer alguma coisa. Então, o que eu peço para você é o seguinte, após terminar aqui, que a gente sente junto com você e com a família, a gente tem que ouvir de todos vocês o que é que nós podemos fazer para trabalhar juntos. Sabemos que é urgente, que não dá para ficar esperando, pois quanto mais tempo espera, mais risco o Vinícius corre. Todos nós temos consciência disso. Eu tenho filho da idade do Vinícius. Nós sabemos qual que é o sofrimento. Sabemos o sofrimento de cada um de vocês, jovem, que está aqui. Nós sabemos que o que vocês vieram aqui pedir não é que ninguém deposite dinheiro nessa conta, não. É que o governo faça a obrigação dele, que é tratar da saúde do seu cidadão. Que é tratar da vida do Vinícius. Nós somos solidários, sim, e iremos fazer o encaminhamento desses jovens que saíram das suas casas para vir pedir pela vida do seu amigo. Pode contar não somente com a vereadora Janete Aparecida, mas com todos os vereadores aqui presentes. Nós iremos, sim, encaminhar o pedido de vocês para que, se Deus quiser, a gente possa junto conseguir salvar a vida do Vinícius. Eu gostaria também... Gostaria também, nessa tarde de hoje, só convidar vocês, todos que estão em casa, vocês que estão aqui presentes, que amanhã às 15 horas, haverá aqui na Câmara uma audiência pública para apresentar por parte do Executivo a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É extremamente importante a participação da população, pois é o que vai tratar do dinheiro gasto no nosso município. Então, todos vocês que estiverem em casa, amanhã às 15 horas, nós convidamos para estar presente aqui nessa audiência pública. Quero parabenizar o servidor dessa casa, o Vander Lúcio, e a Escola do Legislativo, pela brilhante aula técnica sobre a LDO, nos dada na tarde de ontem. Também convidar a todos para hoje, às 19h30, estarem no bairro Candelária, ao lado do campo, no centro comunitário, onde nós teremos a reunião para tratar de assuntos referentes àquele bairro. O nosso amigo vereador Roger Viegas, o amigo nosso vereador Sargento Elton, e juntamente com os demais vereadores, todos os vereadores estão convidados para estarem hoje às 19h30 para juntos conseguirmos resolver a situação de lá. Na última sexta-feira estive na inauguração do Telecentro de Santo Antônio dos Campos, Ermida. E lá nós reinauguramos o Telecentro no local para receber o jovem aprendiz. Mais ou menos 49 alunos, divididos em 7 turmas, cada uma delas com 7 alunos, funcionando às terças e quinta-feiras, de 8 às 14 horas e de 13h30 às 19 horas. Lá também nós conversamos com o prefeito Galileu e foi quando eu pude dar a notícia que, segundo o prefeito Galileu, a partir desta semana já estaria realizando uma força-tarefa para poder resolver o problema dos engenheiros e arquitetos que foi trazida a essa casa e, juntamente com todos os 17 vereadores, conseguimos levar até o prefeito, que sensibilizou para resolver urgentemente o problema dos engenheiros e arquitetos na aprovação dos projetos pendentes, que vai surgir aí pelo menos mais 6 mil empregos em nossa cidade. Nós também temos que fazer aqui uma denúncia, um pedido. Precisamos iluminar urgentemente a biblioteca Talibalago. A área de utilização de leitura para estudos aos visitantes, estão faltando 16 lâmpadas. Então eu peço a você vereador, líder do governo, vereador Edson de Souza, que nos ajude a colocar essas lâmpadas, pois os alunos que estão ali, os visitantes da biblioteca Talibalago, não estão conseguindo fazer as leituras com devida qualidade, devido à falta de iluminação. Eu já encaminho esse pedido ao nosso líder do governo, que tem certeza que fará e resolverá isso urgentemente. Também convido a todos vocês que estão em casa para visitarem aqui no nosso espaço GTO, o Memorial das Senzalas para a Periferia, em comemoração aos 129 anos da abolição da escravatura. Esse memorial é uma realização da Comissão de Cultura, junto com Célio Lúcio e com a Sheila Figueiras Deolino. Nós também tivemos aqui a presença de uma excelente expositora. Vocês podem ver aqui como a exposição ficou bacana e contando a história que comemora a data marco dos negros na abolição da escravatura, que abre as portas das senzalas para mais de 700 mil negros em 1888. Os negros não tiveram muita oportunidade de moradia, por isso tiveram de aglomerar em casas mais pobres. Venham aqui, isso faz parte da nossa história. É uma forma da gente mostrar que a Câmara Municipal também se preocupa com a cultura do seu povo. Quero agradecer a todos nessa tarde de hoje e deixo aqui mais uma vez minha solidariedade e podem ter certeza que o que pudermos nós faremos pelo jovem de 17 anos que luta pela vida, Vinícius.
Cumprimento o pronunciamento da nobre vereadora Janete Aparecida. Gostaria de reforçar o pedido de, durante a fala dos vereadores, permanecesse em silêncio, que cada um dos vereadores vai se manifestar favorável ao apoio a esse movimento. Então, passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Sargento Elton.
Boa tarde a todos que acompanham aqui na Câmara, TV Câmara e Net Câmara. Gostaria de cumprimentar a todos os vereadores, a pessoa e o vereador, amigo César Tarzan. Cumprimentar também todos os assessores e funcionários desta casa em nome do meu cordial assessor Quirino, que ontem fez aniversário. Cumprimentar o senhor José Onésio, mais do que justo as suas palavras. Mais uma vez, estamos aguardando o posicionamento da empresa Transoeste, no que tange as reivindicações, que até hoje nada, né? Falar para os amigos, parentes do Vinícius, os pais que aqui estão, que nós aqui dessa casa estamos apoiando integralmente a causa do Vinícius. Eu acho que é hora de nos unirmos, como diz a vereadora Janete, todos nós, acionarmos os nossos deputados do mesmo partido, para que façamos aí uma corrente do bem, uma força positiva, para que a ideia que surgiu de última hora, Janete, é esses deputados pedir ao consulado brasileiro nos Estados Unidos para tentar viabilizar essa cirurgia. Pois, se já desviaram milhões, bilhões e bilhões do INSS e da Previdência, por que que não pode arrumar 6 milhões e meio para essa cirurgia? Então é hora de nós não aceitarmos falar disso aí. Iniciarei minhas palavras nessa tarde de hoje, elogiando também e parabenizando a Escola do Legislativo dessa casa pela competência e profissionalismo de diversos cursos e palestras ministradas aqui. Com isso, a Câmara torna mais eficiente e a população de Vinopolitana sai ganhando e muito. Enviei ofício para a Escola do Legislativo e sua diretoria, através do presidente Gilberto Franklin, acatou a ideia de fazermos um banner, esclarecendo a população o verdadeiro papel do vereador, pois ainda em pleno século XXI, boa parte da população ainda não sabe qual é o verdadeiro papel do vereador e legislar, fiscalizar o executivo e defender os interesses da população, e não sair distribuindo algum ou quitando algum tipo de débito para uns e outros, pois que isso é crime. Providências para conscientizar e orientar a população e assim se preocupar em realmente fazer sua função com tranquilidade e dentro da lei. Então, esse aqui é um cartaz que nós pedimos para que a população tenha ciência do que o vereador pode e do que o vereador não pode fazer, inclusive crimes que ele esteja cometendo, caso ele faça algo nesse sentido. Então, será fixado, vereadores, se os senhores concordarem e autorizarem, em cada entrada de gabinete dos senhores. Muito obrigado. Dia 18 de maio, semana em que estaremos realizando audiência pública aqui nesta casa, e novamente convidamos a toda a população de Divinópolis e região para participarem. É de extrema importância a participação popular, pois precisamos do envolvimento de todos para tentarmos melhorar a segurança pública da nossa cidade e também, quiçá, do Brasil, pois do jeito que está, estamos pagando muito caro. O trabalhador trancado em sua casa e o marginal à solta. Por isso, conclamamos a todos que agora, no dia 18 de maio, às 19 horas, nós estaremos aqui na Câmara Municipal para debater assuntos de intensa relevância para a nossa sociedade. Você sabe que estão passando aí nas ruas à mercê da criminalidade. Iremos propor, entre os assuntos, revogação total da Lei 12.403. O que é essa lei? Essa lei simplesmente acabou com vocês, da população, e com o trabalho dos encarregados de aplicação da lei. Vamos tentar explicar mais uma vez para que a população entenda. Todos os crimes são afiançáveis, exceto os hediondos. O que isso quer dizer? Tiramos hediondos, todos os crimes o delegado é obrigado a arbitrar uma força de lei, a fiança. Aí o indivíduo sai da delegacia, primeiro que você que é vítima, primeiro que você que é testemunha e primeiro que os policiais que conduziram o infrator para lá. Então é hora de nós darmos um basta, começar por Divinópolis, dar um exemplo positivo, para quem sabe isso aí tomar mídia nacional, para que mudem essas leis. Vamos propor também a revisão do Código Processo Penal e do Código Penal, medidas preventivas para a criminalidade em nossa cidade, a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e também a criação da Guarda Municipal, bem como o aumento do efetivo da polícia. Falando no efetivo da polícia, outro ponto que eu gostaria de comentar é a respeito do ofício que o senhor comandante da 7ª Região, o competentíssimo Coronel Carvalhais, enviou a esta casa, no qual disse que expôs a instituição e mais propriamente a 7ª Região da Polícia Militar. Gostaria de deixar aqui bem claro que até hoje não dei nenhuma entrevista para a imprensa a respeito das designações dos novos policiais recém-formados e com o título do ofício que diz resposta à matéria publicada no Gazeta do Oeste. Então a responsabilidade da reportagem é do Gazeta. O que é disso? E eu falei aqui, não escondo e repito novamente, é que uma cidade do porte e da importância de Divinópolis, também com alto índice de criminalidade, apesar de, graças a Deus, e ao esforço das forças de segurança que no município trabalham, estão diminuindo esses índices, uma cidade dessa receber somente 13 policiais no universo de 87 é muito pouco. Se o batalhão de Nova Serrana tem 6 municípios sob sua responsabilidade territorial, recebeu 37 policiais e 20 ficaram em Nova Serrana. É nesse ponto que falo, Divinópolis tem 4 municípios também sob sua responsabilidade, do 23º sediado em Divinópolis, que são eles, Cláudio, Carmo Cajuru, São Gonçalo, além, é claro, de Divinópolis. E recebeu 13 policiais para dividirem com mais essas cidades que disse, e com isso provavelmente ficará menos de 10 policiais na prática para combater o crime aqui em Divinópolis. Se juntar a população sob responsabilidade territorial do batalhão de Nova Serrana, que recebeu 37 e não 34 policiais como eu havia dito, essa carta inclusive veio a esclarecer, portanto, pior que eu pensava. Eu achei que era 34 e foram 37. Provavelmente dará um 40% da população sob responsabilidade territorial do batalhão de Divinópolis, que recebeu 13, que na prática vão se tornar aproximadamente 10. Quanto a expor a gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, jamais faria isso, pois é com muito orgulho que hoje sou subtenente da Polícia Militar. E o tempo que trabalhei na ativa, sempre respeitei o regulamento e honrei o nome da instituição, vestindo a camisa com muito orgulho. A minha história na polícia não me deixa mentir. E quem me conhece sabe o que eu estou dizendo. O governo do estado tem sim que completar os quadros dos policiais existentes nos municípios distantes. É dever e obrigação dele fazer isso. Porém, não podemos deixar de manter o número de policiais em cidades polos como Divinópolis. Quanto a abrir edital para novos concursos públicos, parabéns, governador, não está fazendo nada mais do que a sua obrigação, pois a criminalidade em Minas também é preocupante. Apesar dos salários parcelados e sem reposição dos encarregados da aplicação da lei. E para encerrar, antes de ser eleito vereador na cidade com 1.853 votos, e muito obrigado a todos novamente que confiaram em minhas urnas, eu já era policial militar e com muito orgulho sempre defendi e sempre defenderei essa instituição bissecular, que é exemplo para todo o nosso amado Brasil. Deixo aqui meu gabinete aberto, como sempre estive desde o primeiro dia que assumi uma cadeira nessa casa. Todos os policiais que me procuram até hoje foram bem atendidos e procuramos atender todas as solicitações, bem como toda a população que clama por justiça e segurança e por uma nova forma de fazer política em nossa cidade. Gostaria de só deixar um recado
que eu não estou aqui para fazer gracinha para coronel, para deputado, para prefeito, não. Eu estou aqui para defender os interesses da nossa cidade, da tropa, que trabalha diuturnamente nas ruas, correndo risco, e não fica atrás de ar-condicionado, não. Quanto à Praça do Santuário, gostaria de dizer ao secretário do Meio Ambiente que alegou que não tinha como podar aquelas árvores, vereador Cleitinho. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Vocês mais 2 minutos.
Que não tinha como elevar, né, aquele gancho lá para a poda. A KPL gentilmente vai ceder esse equipamento, então agora não tem mais desculpa, não. Agora é hora do secretário do Meio Ambiente autorizar aquelas podas. A KPL vai entrar como parceira para dar esse suporte, e aí sim, podar aquelas árvores, melhorar a iluminação pública e quem sabe ali, colocar um ponto de apoio da polícia para que as famílias voltem a frequentar sem serem importunados por esses vagabundos que assolam o nosso país. Exatamente. Vamos passo a passo, Zé Onésio, mas vamos chegar lá, com muita luta. Gostaria de lembrar hoje também da reunião no Jardim Candelária, onde eu, vereador Roger, vereador Janete, que estamos falando desde o início do mandato a respeito daquela erosão da rua Mar e Terra. E outros assuntos estaremos lá para discutir toda essa situação. E... Senhor presidente, essas foram minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. E familiares e amigos do Vinícius, contem conosco para o que der e vier.
Cumprimento o nobre Adil pela fala. Volto a pedir o silêncio na fala dos vereadores, em especial do ex-servidor público no governo anterior, o senhor Ricardo Lúcio, ex-funcionário do governo anterior, para que os vereadores possam estar fazendo uso da palavra. Passo a palavra ao vereador inscrito, Nego de Buritis.
Excelentíssimo vice-presidente da Câmara, Josafá, a todos os colegas vereadores aqui presentes, profissionais da imprensa, demais pessoas presentes, profissional das casas e todas as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, TV Net, e também a família do Vinícius, né, que está aqui procurando a defesa dele, tadinho, que Deus vai abençoar, que vai conseguir essa cirurgia dele, esse implante. Vamos pegar com Deus, Nossa Senhora da Aparecida, iluminar esses governantes, esses políticos nossos, que nos ajudem, que ele precisa, e Deus vai ajudar a todos, se Deus quiser. Estamos aqui hoje para cobrar, mas quando o Executivo acerta também, temos que parabenizar, tivemos excelente notícia, que será feita mutirão com os engenheiros civis da prefeitura para analisar os projetos que estão parados. Parabéns pela decisão de priorizar esses projetos. A cidade só tem a ganhar. Lembrando que essa é uma solução imediata. É preciso que se pense em um meio de não deixar mais que tantos projetos se acumulem. O setor precisa mais de servidor de carreira. Estamos de olho e vamos continuar fiscalizando, cobrar quando for preciso. Esse final de semana, recebi em minha casa as guardas de Amadeu, Lacerda, Santa Lúcia e do senhor Juca, a comemoração da festa da Santa Cruz, da comunidade de Buritis. Uma tradição que está na minha família há mais de 14 anos. Foi uma alegria recebê-los em minha casa após o almoço. Depois, o Frei Leonardo celebrou a missa conga, na laje, onde tivemos a presença de outras guardas, do Interlagos, do Adão, do Marinho e da guarda do Vicente da comunidade de Buritis. Foi uma tarde muito agradável. Agradeço a todos os participantes conosco, especialmente ao amigo Zé Luiz, Sargento Elto e o deputado Fabiano Tolentino, que estiveram presentes. Para finalizar meu pronunciamento de hoje, gostaria de chamar a atenção da população um evento que acontecerá aqui na Câmara, quarta-feira, dia 10, às 15 horas. Trata-se da discussão da lei de diretrizes orçamentária do município, que trata sobre todos os gastos que a prefeitura fará com o dinheiro público no próximo ano. É a hora de vocês, cidadãos, participar, dar sua opinião e nos ajudar a construir um planejamento dos recursos para o ano que vem. Eu estarei presente, pois é um dos momentos mais importantes que o vereador disponibiliza para ajudar a comunidade. Venha participar dia 10 às 15 horas na Câmara Municipal. Quero agradecer também o senhor José Anésio pela cobrança aí sobre o 11 aí da Transcide, que nós fizemos aquela reunião da Transcide aquele dia aqui, que é a audiência pública, e até hoje nós não vimos o resultado, ninguém falar mais nada, o que que aconteceu até hoje. Mas nós vamos estar cobrando, correr atrás, para que Deus ajude, que melhora essa nossa qualidade de transporte coletivo dentro de Vinópolis. Porque o povo está cobrando muito, e cobrando com precisão, porque se não precisasse, ninguém estava cobrando. Então, gente, eu acredito, se Deus quiser, esse menino lá da Transcide, vamos passar para nós aí, nós vamos procurar ele, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E mais tudo por hoje é só, e uma boa tarde a todos.
Cumprimento o pronunciamento do nobre Edil, Nego do Buriti, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Raimundo Nonato.
Senhor presidente, em exercício, Josafá, caros colegas, funcionários desta casa, Câmara NET, TV Câmara, boa tarde. Cumprimento também o plenário na pessoa José Onésio, que é um líder comunitário, o qual trabalha há muitos anos, conheço a sua bandeira, José, e sei que não pode baixar a guarda, mas tem que continuar em frente. E também o todo o público na pessoa do Ricardo, e também sou solidário a este movimento, a respeito da saúde do Vinícius, e Ricardo pode contar comigo também naquilo que precisar. Senhor presidente, eu quero falar da reunião que tivemos ontem lá na comunidade Lava Pés, comunidades vizinhas, junto com o assessor do Sargento Elto, por motivo de agenda ele não pôde estar naquela comunidade, mas foi seu assessor respondendo, como diz o nosso regimento interno. E foi uma reunião muito boa, a qual tivemos a oportunidade de mais uma vez escutar aquela comunidade, as demandas, e sair dali com algo positivo e responder à comunidade a necessidade de cada uma delas, pois são comunidades perto uma das outras. Então vai aqui o nosso abraço e dizer que nós já estamos defendendo tudo aquilo que eles colocaram ontem em reunião. Foi uma reunião muito boa, foi uma reunião a qual foi uma reunião democrática, onde todos tiveram a oportunidade de se expressar e fazer as suas colocações. Senhor presidente, eu quero comunicar também a toda a nossa cidade e aqueles que nos assistem a respeito do Serviço Municipal do Luto, que a partir do dia 16 de maio vai estar aqui na Policlínica, embaixo, tem uma sala enorme, e aonde ali vai funcionar o luto. Vejo este ponto muito positivo, uma vez que nem todos que precisam desse serviço, numa hora triste, numa hora de entrega a um ente querido, às vezes nem todos têm carro para estar indo lá no pátio e ali então comprar o funeral. Então, vindo aqui para o centro da cidade, é um ponto muito positivo e que nós apoiamos essa ideia E que bom que o prefeito pôde escutar o clamor da população, o vereador Zé Luiz da Farmácia, parceiro de comissão. Então, a partir do dia 16 de maio, o luto vai então funcionar aqui na Policlínica, né, para que todos cheguem ao conhecimento de todos, a partir do dia 16 de março, ou seja, terça-feira que vem. E por falar em agradecer ao Executivo, eu quero então agradecer de forma bacana, como já foi falado aqui anteriormente, presidente, que a gente cobra, mas quando é preciso agradecer, não podemos ser omissos também, uma vez que toda a Paraná, então, tenha a pintura estratigráfica até no trevo, líder do governo, meu caro amigo Edson Souza. Então, aqueles que pensaram, ah, vai ficar só até na prefeitura, no centro administrativo, pois a pintura estratigráfica chegou até no trevo e aonde, então, se concluiu, aonde demarcando ali as faixas, um perigo enorme estava acontecendo ali, de carro esbarrar um no outro, principalmente em tempos chuvosos, porque não sabia qual mão estava. Então, graças a Deus e também a sensibilidade do nosso prefeito, que aconteceu a pintura estratigráfica. E a comunidade Padre Herculano e Jardim das Acácias também agradece pela limpeza do bairro. Muitos me falaram hoje, enquanto eu estava acompanhando a limpeza, porque o vereador tem que estar sempre perto, vereador Edson Souza, porque a gente pede e acompanha também, não é verdade? Então, a comunidade toda agradecendo, dizendo, olha que bom, em tão pouco tempo já estão fazendo a limpeza. Por quê? Porque o bairro Padre Herculano está crescendo, muitas casas, através do projeto Minha Casa Minha Vida, muitas casas, muitas construções surgiram ali, e com certeza então precisa ter uma atenção especial, e não foi diferente com este governo. Então, ao senhor prefeito Galileu, nós agradecemos a região sudoeste, e ele até mesmo disse que não somente ali, mas os outros bairros também terão melhorias. Os outros bairros também, a patroa também vai passar, é questão de tempo. Ao mesmo tempo que alguns agradecem, outros também já reclamam, né? É engraçado, a gente não consegue agradar toda a população, nem Jesus Cristo deu conta de atender a todos, nem agradar a todos. Uma vez estava passando a patroa, outros estavam reclamando, ah, mas é a poeira. Mas tem uma solução para aquele bairro, isso foi firmado pelo nosso prefeito, quando este vereador levou um membro da comunidade Padre Herculano, quando eu convidei um membro do Jardim da Cafe, quando eu convidei também um membro do Geraldo Pereira, né, eles estavam lá e sabem disso, que o prefeito nos garantiu que depois da Embaúba, acabando o calçamento, será asfaltado e todo o Padre Herculano será calçado. Né, isso já está registrado com o nosso prefeito. É questão de tempo, breve essa verba sendo liberada, porque ela já está no município, ela sendo liberada, vai estar acontecendo então esse asfaltamento e o calçamento então no Padre Herculano, e a comunidade então agradece. E eu não poderia deixar de elogiar mais uma vez o nosso nobre vereador, o Rogers Viega, pelo seu projeto último, na quinta-feira passada, uma vez aquele projeto sobre as artes marciais, muitas pessoas, muitos amigos meus, praticando de artes marciais, e pararam na rua e parabenizando, porque a arte marcial, ela traz disciplina na vida do cidadão do bem. Ela traz disciplina, comportamento. Então, o vereador Rogers Viega, né, que não está aqui no momento, mas eu digo que muitos e muitos colegas meus te parabenizaram e te apoiaram a este projeto. Um projeto que veio ao encontro dos atletas, que tiram muitos e muitos do sedentarismo, né, pois, sem dúvida, o sedentarismo mata. Sem dúvida, o sedentarismo mata. Então, ao Roger Viega, então, fica o nosso abraço e a nossa manifestação da minha academia e de várias academias sobre esse projeto que foi aprovado nessa casa por todos os vereadores que também entenderam, né, a importância desse projeto. Aí é que a gente vê que um projeto bom como esse e tantos outros, todos os vereadores comungam. Né? Não precisa pedir vista, não precisa pedir sobrestamento. Por quê? Porque é um projeto que veio ao encontro da comunidade. É um projeto que veio ao encontro do atleta. Pois digo mais uma vez que Divinópolis tem muitos atletas e bons atletas, mas que precisa de incentivo, mas que precisa de um empurrão. E este projeto veio ao encontro desses atletas. Esse projeto veio ao encontro de todos os atletas da nossa cidade de Divinópolis, que tem até campeão brasileiro aqui. Também não poderia deixar de falar que amanhã às 15 horas essa casa estará recebendo, né, o executivo para a apresentação da LDO. É de suma importância, cidadão. Uma vez que às vezes a gente quer reclamar, não sabe onde reclamar, é o momento de você entender um pouco sobre o nosso orçamento municipal, né, quanto vai ser, como que vai ser apresentado. Então, você que nos assiste, mais de 30 mil pessoas que assistem a TV Câmara, estou lhe comunicando, já foi comunicado por meus antecessores aqui, amanhã será apresentado nesta casa a TV, a LDO, que é importante para cada um de nós, para todos os nossos munícipes. E parabenizar, por final, senhor presidente, a Escola Legislativa. Eu não poderia deixar de falar a importância que está sendo para nós vereadores, né? Aqueles que têm participado da Escola Legislativa têm crescido, em leis, inclusive, porque às vezes a gente acha, ah, o vereador pode fazer isso? Não pode. Ah, o vereador não pode? Pode. Então, estamos aprendendo muito. Então, na pessoa do Vander Lúcio, a gente agradece aqui, né, o investimento que eles estão fazendo nessa casa. O investimento que eles estão fazendo nessa casa. E até mais, tinha até vereador de fora aqui ontem, participando desse curso, o vereador lá de Itaúna, né, que estava aqui, o vereador Joel, saiu aqui assim, maravilhado. Por quê? Porque ele disse, vereador, como que é importante ter uma escola dessa dentro do Legislativo. Então, nós vereadores precisamos valorizar a nossa Escola Legislativa. Então, doutor Vander, meu abraço, meu carinho, a minha admiração, porque tem sido muito positivo para cada um de nós. Senhor presidente, é as palavras que eu tinha nessa tarde, e aos meus irmãos que estão aqui, né, pode contar comigo também nessa luta, nessa bandeira, ao Ricardo, pode contar comigo nessa bandeira, porque a gente não vai ficar de braços cruzados. Viu, Ricardo? Conte comigo e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o pronunciamento. Cumprimento o pronunciamento do nobre Gil. Cumprimento o pronunciamento do nobre Gil Raimundo Nonato e passo os trabalhos da mesa para a primeira secretária, Janete Aparecida.
Novamente, boa tarde a todos. E passo a palavra nesse momento para o vereador Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhora presidente em exercício, Janete. Boa tarde aos colegas vereadores. Boa tarde, auditório aqui presente. Na pessoa dos familiares, né, do Vinícius, eu cumprimento e também que tenho a minha solidariedade, o meu apoio. Dentro da pequenez que sou, pode contar comigo. Também aos que nos assiste pela TV Câmara, TV Net, o nosso boa tarde. Quero desejar um abraço à Dona Aparecida e o Silvio, que faz parte do nosso grupo de saúde e bem-estar lá do bairro São José. Estão sempre presentes conosco lá nos nossos eventos, nas terças e quinta-feira. Também a Rosana, que é secretária do nosso secretário de saúde lá no Edifício Mileno. Nossa boa tarde a todos vocês. É interessante a gente fazer uma pequena reflexão, que muitas vezes nós ficamos presos por situações às vezes simples, e às vezes não estamos percebendo que as pessoas do nosso lado estão impedindo a nossa evolução. É uma pequena reflexão. Gostaria que quem está nos assistindo, quem está aqui no plenário, queira acompanhar conosco. Nunca permita que alguém corte as suas asas, que estreite seus horizontes e tire as estrelas do seu céu. Nunca deixe seus medos serem maiores do que a tua vontade de voar. O valor da vida está nos sonhos que lutamos para conquistar. Então é interessante que não nos intimidemos diante de algumas palavras, que às vezes as pessoas dizem, isso aí não vai dar certo, não deve tentar. Primeiro nós temos que acreditar no nosso potencial, né? Fazer uma reflexão, se as nossas ideias são coerentes, se está certa naquele momento direitinho, confiar na providência divina, verificar se estamos dentro do regimento interno, nosso caso aqui, da lei orgânica, né, das leis que regem o país, que regem o universo. Isso é importante para que a gente possa ter liberdade, que as nossas asas não sejam cortadas, para que não tirem as estrelas, né, do nosso céu, que é a luz que vai iluminar os nossos pensamentos. Parabenizar ao tribuno, José Onésimo, dizer para ele também que nós estamos juntos, com certeza, e que já existe uma lei federal, a Lei 10.048, que nós estamos estudando meios para que ela possa ser cumprida com precisão também no nosso município. Essa lei que fala dos direitos do cidadão, do idoso, né, com mais de 65 anos, portador de necessidades especiais, gestantes. Isso nós estamos adequando aqui para Divinópolis, para que as pessoas da sua casa, ela possa fazer um agendamento nos postos de saúde. É uma necessidade, é um projeto piloto que esperamos, se ela for, né, adequada, se for aceita, que ela possa expandir para toda a população, para que evitemos essas filas clamorosas que ficam aí nos postos de saúde, vão pelas madrugadas em busca de uma consulta, em busca de uma ficha, vão disputando aí 60 pessoas, disputando 10, 15 fichas e que não consegue. Então, é um projeto nosso, quero abraçar isso com bastante dedicação, para que ele possa realmente vir, que ele venha a ser contemplado e a população de Divinópolis possa receber, com certeza, esses benefícios. Também quero dizer de terça-feira, da homenagem, né, que foi feita ao servidor destaque, eu quero falar da pessoa que eu homenageei, a Marina, e parabenizar ao grupo que eu participo da Saúde e Bem-Estar do bairro São José, que estava presente aqui próximo de 40 pessoas. Então, parabenizar, né, a vocês todos que participam conosco. Nós, adolescentes, depois dos 66 anos, estamos tornando realmente jovens, como muitos adolescentes aí, que é a vontade de viver e viver com saúde e bem-estar. Cumprimentar também ao colega Negro do Buriti, que tivemos lá domingo uma festa brilhante, participando com ele na casa dele, o almoço, onde a gente vê a simplicidade desse jovem, com naturalidade, né? Fala com o coração, mais de umas 150 pessoas de almoço na casa dele. Saindo desse almoço, nós fomos para uma comunidade, chama Laje. Eu não conhecia, fiquei surpreso o tamanho realmente que é essa laje. É uma laje imensa. Foi celebrada, né, pelo nosso querido Frei Leonardo, uma missa conga, uma missa muito gostosa, uma participação, né, dos congados lá, e acabei entrando no ritmo, também batendo um pouquinho do tambor, né, que quando bate esse tambor, eu volto às minhas origens, né, porque sou roteiro, sou neto de preto, então me emociono. Quero também cumprimentar a escola do Legislativo, uma pessoa do servidor Vander Lúcio, que fez uma explanação clara da LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. Então, perdeu quem não participou, apesar de ter alguns vereadores mais antigos, mas o número era pequeno, mas muito bom, como já foi mencionado pelo colega vereador Donato. Para mim foi um show de bola. Então agradeço à Escola do Legislativo, na pessoa do Vander, pela forma como ele conduziu as explicações, que não é só para nós vereadores, várias aulas dessa natureza, toda a comunidade está aqui, né, está convidada a participar, porque essa casa é do povo e é aberta para que a gente possa estar aprendendo o que é os nossos direitos, os nossos deveres.
também falar da feirinha que aconteceu domingo, ou melhor, sábado, na região lá do Realengo, do PSF, chamado de São Paulo, onde a coordenação dessa unidade de saúde tiveram uma ideia brilhante, que foi convidar as pessoas que lá vão, chamado de usuários, para ter uma atividade, um trabalho manual. Isso é uma chamada também de terapia ocupacional, né? É uma forma da gente estar tirando as pessoas da ociosidade e também é uma forma dele estar agregando um pouco mais da renda familiar. Lá eles apresentaram vários trabalhos manuais, gostei imensamente. Espero até que outras unidades de saúde, se tiverem condições, tiverem espaço, para que levem para as suas unidades. Porque é um procedimento que, dessa forma, como foi falado até pela gerente Simone, lá da unidade, nós vamos tirar um pouquinho dos diazepam, tirar um pouquinho dos clonazepam, fazer com que as pessoas tenham alegria, vontade de viver. Porque esse trabalho manual, ele socializa, não só ele, a família e outras pessoas. Então, fica o meu apoio, né, à unidade de saúde do bairro Realengo, na unidade que faz parte do PSF do bairro São Paulo. Também estava presente lá a Silvana, que é também usuária do posto, que já conheço há longos anos, com uma situação mental um pouco delicada que já teve, hoje recuperando. Hoje ela está iniciando, né, fazendo um trabalho muito positivo, que é o seguinte, é uma oportunidade, vamos lá. Vem aprender uma profissão e ainda ter uma renda extra. É a associação, tem o seguinte nome, Mentes e Mãos em Ação. Porque já é sabido que uma mente desocupada, uma mente vazia e mão desocupada é hospedagem negativo. Então, seja uma causa nobre, com certeza, Silvana, você pode contar com o apoio desse vereador e com certeza, né, de todos os vereadores aqui, que esse apoio você vai ter com a gente. 2 minutos, presidente.
Concedido.
Informações para quem quiser participar desse trabalho, trabalho artesanal, crochê, bordado, tricô, o telefone é o seguinte, 98809-5409. Ele fica na rua Professor José Alaor, número 111, que ensina a fazer artesanato gratuitamente, toda terça-feira às 14 horas. São as nossas palavras para a tarde de hoje, presidente, meu boa tarde, e a família do Vinícius pode contar com o vereador Zé Luiz, gabinete 14, estamos abraçando a causa de vocês. Muito obrigado.
Agradecemos a palavra do vereador Zé Luiz na tarde de hoje e chamo agora o vereador Renato Ferreira para o seu pronunciamento.
Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a nossa presidente em exercício, Janete Aparecida, a todos os vereadores aqui presentes, aos líderes comunitários, que no dia 5 de maio foi o Dia Nacional do Líder Comunitário, aos líderes comunitários que estão aqui presentes, nosso Nísio, o Zé Onésimo, o Ricardo Andrade, que está aí presente também. Gostaria de deixar esse abraço a eles e estender a todos os outros nossos nobres amigos líderes comunitários que trabalham voluntário pelo desenvolvimento da nossa cidade. Gostaria também de cumprimentar a Bel, que está aqui do nosso lado aqui, que essa semana ela fez um relato muito positivo sobre a panificadora Roma, lá no bairro Nossa Senhora das Graças, que fez uma rampa de acessibilidade para os deficientes, que ficou um espetáculo. Isso aí valoriza o próprio comércio da pessoa. E também o posto de saúde Nossa Senhora das Graças, que vem desenvolvendo um excelente trabalho na comunidade lá. Eu gostaria hoje, graças a Deus, a gente vê muitas notícias ruins nos jornais, mas o jornal Agora, do dia 9 de maio de 2017, trouxe uma pesquisa feita pela FACED, onde aponta, uma pesquisa inédita confirma a ascensão dos serviços e a queda da indústria. Levantamento do Núcleo de Pesquisas Econômicas revelou as principais ocupações e Divinópolis está entre as 4 principais cidades que estão se desenvolvendo nesse quesito. Em primeiro está Dourados, Mato Grosso, Presidente Prudente de São Paulo, Rio Claro e em Divinópolis em 4º lugar. Graças a Deus, no meio de tantas notícias ruins, tem algumas notícias positivas e parabenizar a FACED por essa pesquisa que foi feita aí, mostrando que ainda há solução, que se cresce com crise. Nós preocupados com a situação financeira do nosso país, do nosso município principalmente, através da Comissão de Educação e Cultura, que é composta pela vereadora Janete, o vereador Nonato e o vereador Renato Ferreira, nós pedimos ao Executivo, o presidente subscreve na condição de presidente da conferência de comissão, no uso de suas atribuições, vem por meio dele solicitar as seguintes informações. Qual o valor aprovado no orçamento destinado à Secretaria de Cultura para o exercício de 2017? Qual o valor repassado pelo município ao sindicato rural para o custeio de despesas? E por fim, os custeios com despesas citadas pela secretaria para a gente poder estar informado melhor de como será gasto esse dinheiro, sabendo que cultura também é lazer. O caso do nosso nobre amigo Vinícius, o Nísio e o Ricardo, principalmente, são duas lideranças na região lá do bairro Padre Eustáquio, Santa Lúcia, que vem empenhando na questão do Vinícius. Parabéns vocês dois, não só vocês dois, mas na pessoa de vocês duas que estão aqui presentes, que fazem um trabalho, a gente sabe, assim, voluntário de coração. Precisamos de mais pessoas empenhadas em ajudar uns aos outros. Nós não precisamos de muitos, nós precisamos um dos outros para fazer o bem. E pegar o microfone hoje e falar o que o povo quer é fácil. O difícil é fazer o que o povo quer. Nós temos que tomar essa consciência hoje e fazer ações concretas. Se teve essa reformulação na Câmara, porque o povo quer ações concretas. Não adianta a gente pegar e falar assim, vamos fazer, se a gente não fizer. Parabéns vocês dois, principalmente, que está à frente dessa... Não é de agora, é mais de anos. Fizeram o campeonato, fizeram várias ações tentando ajudar ele. O que tiver no nosso alcance, até como membro da Comissão de Saúde, junto com o Delano e o Ademir, o que nós pudermos fazer para estar ajudando vocês, vocês podem ter certeza que nós estaremos fazendo, dentro dos nossos limites, que a gente também tem alguns limites, infelizmente. E nessa questão aí da gente falar na questão da saúde, está um caso sério. É o Brasil inteiro passando por dificuldades. A gente vem junto com a Gerência Regional de Saúde, estamos buscando algumas informações a respeito de alguns medicamentos. Nós sabemos que é de responsabilidade do município, são aproximadamente 70 medicamentos que tem que ter na farmacinha. E o nosso município, há vários anos, tem mais de 123 medicamentos nas farmacinhas que está repassando. Quer dizer, ela está fazendo, além da responsabilidade dela, ela está buscando responsabilidade que é do Estado e da União, e está fazendo no nosso próprio município. Nós temos que rever isso, que infelizmente o nosso município não aguenta. Tem algumas ações, o pessoal entra na justiça, e infelizmente eles delegam essas atribuições ao município. E são atribuições que talvez medicamentos tem até na Gerência Regional de Saúde, não precisa nem de entrar na justiça. E eles entram na justiça e infelizmente acarretam o nosso próprio município. Nós precisamos, junto com a Comissão de Educação, aproveitar aqui que nós temos o Zé Luiz, que é um conhecedor, eu acho que é um dos maiores conhecedores na área de farmacêutica aqui em Divinópolis e região. Assim, nós temos que fazer um trabalho voltado, aproveitando a sua experiência, Zé, para a gente poder até ajudar a farmacinha do município. Nós sabemos a dificuldade que nós estamos vivendo, um país nesse, essa crise mundial que nós estamos vivendo, vamos fazer uma reformulação nos nossos atos e fazer algumas ações mais concretas. E agradecer, né, ao nosso deputado Domingos Salles pelas emendas que conseguiu para ajudar lá o bairro Grajaú, São Simão, Jardim das Mansões. Também vai ser beneficiado Copacabana, Jardinópolis, Realengo, aquelas regiões ali todas serão bairro Cândido, que está aqui a Márcia presidente aqui, que disputou a eleição lá junto com o Jota, parabenizar o Jota Batista, que foi reeleito presidente lá do bairro Cândido, e a Márcia também, Márcia, parabéns pela disputa. Isso é importante. A disputa é uma coisa que a gente tem que estar disputando para... Só quem disputa que sabe a importância que é de ser um representante. E pode ter com certeza que nós estaremos cobrando essas ações para que a população receba essas obras concretas com mais rapidez, porque é sonhos de 40 anos, de 30 anos, de vários anos aí, que nós estamos aí pelejando. Nós sabemos, nós que somos líderes comunitários, o nosso líder do prefeito chegou aqui também, pode ter certeza que nós estaremos junto com ele para ajudar a salvar essas comunidades aí que há vários anos vem brigando e pelejando por uma pequena melhora. É que nem o Edson fala, nós temos que olhar os que choram. E nós estaremos junto com vocês. Nízio, Ricardo, vocês que estão à frente dessa missão, pode contar com a gente aqui, com os 17 vereadores. Eu sei que os 17 vereadores irão tentar fazer o melhor para vocês. Senhora Presidente, é o que eu tenho nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradeço. Agradeço a palavra do vereador Renato Ferreira nesta tarde de hoje e passo a palavra neste momento para o vereador Cleitinho.
Boa tarde. Boa tarde, senhora presidenta. Me conceda a palavra sentado.
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente que está aqui hoje. Boa tarde aos familiares do Vinícius, ao Ricardo que está liderando essa manifestação. Boa tarde a você que me acompanha para TV Câmara, TV Net, TV Candidense. Eu queria já começar a minha fala, eu estou aqui com uma rifa aqui, ó. E quem puder, porque essa rifa agora é o final de semana aqui do Vinícius. E quem puder estar contribuindo com essa rifa, é R$5, não acabou a rifa ainda não. Então quem está me acompanhando pelas redes sociais, me chamar aí nas redes sociais, no meu WhatsApp, no Facebook, é R$5, quem está podendo comprar também. Você que está me assistindo pela televisão, o telefone do meu gabinete é 2102-8275. 2102-8275. Então quem puder estar contribuindo com esse valor de R$5 para essa rifa que está tendo aqui, é de suma importância. É de suma importância, mas não vai resolver o problema do Vinícius, não. Isso aqui é só para o Vinícius manter lá em São Paulo. Porque todo mundo sabe que... eu estou um pouco emocionado, porque isso aí me abala demais a conta. Mas todo mundo sabe que a situação do Vinícius não é só é séria, a situação dele é complicada. A gente está falando é de milhões. Aí tem gente que fala assim, ah, Cleitinho, mas é milhões, não tem jeito de arrumar, não. Mas para comprar uma joia de 1 milhão para roubar, tem. Para comprar uma joia de 1 milhão para roubar, tem. Agora para fazer o transplante, não tem dinheiro para ajudar ele. Aí não tem. Aí aqui, ó. Quer até...
Eu peço a todos que permaneçam cientes.
Até falei pro pai, até falei pro pai do Vinícius que se tiver jeito regimental para deixar a minha fala para ele falar, que eu acho que quem tinha que falar aqui hoje, que era o pai do Vinícius. Porque quando ele entrou ali dentro, ali, ó, eu lembrei da minha vida direitinho, há 10 anos atrás, quando meu irmão tinha leucemia, eu lembro pro meu pai, minha mãe, e não vi resultado. E dói, sabe? Porque o meu irmão hoje está curado. E a gente não sei o que eles estão passando, que eu passei isso com a minha família. Então será que eu tenho vergonha de ser político agora, de saber que a gente consegue resolver o problema dele? E o problema do meu irmão foi resolvido. Graças a Deus, meu irmão está curado. E eu quero pedir, eu não vou nem pedir político, eu vou pedir a Deus, Deus, pelo amor de Deus, salve o Vinícius. Não deixe o Vinícius morrer, não, que eu tive na casa dele. Eu me desespero daquele pai ali, ó. Eu me desespero do pai dele ali. Pelo amor de Deus, meu Deus, salve o Vinícius. Porque eu sei que essa política sem vergonha não vai salvar o Vinícius.
Vinícius. Não vai salvar o Vinícius. Porque para comprar uma joia de 1 milhão, eles roubam. Mas para cuidar da saúde dele, não tem um homem para cuidar da saúde dele. Então, pelo amor de Deus, quem puder ajudar a população de Divinópolis, a população de Minas Gerais, do Brasil, vamos acolher esse caso, Vinícius, salvar o Vinícius, que a gente sabe se defender de político não vai salvar. Então a gente, como ser humano, nem como vereador, não, eu peço toda a população de Divinópolis para a gente fazer o que for pro Vinícius. O que for pro Vinícius? Só quem passa com esse problema de câncer sabe o que, que é isso. Eu passei com a minha família, eu olhava pro meu pai e pra minha mãe, não é brincadeira, graças a Deus minha mãe foi curada, ele foi transplantado, eu que doei a medula pra ele. Então eu tô pedindo, pelo amor de Deus, a população de nós, não vou pedir político, vamos olhar pro Vinícius. Eu tô sem palavras aqui, eu tô emocionado, e eu quero que eu te falo pelo pai do Vinícius. Não pode usar a tribuna ali, porque quem tinha que estar falando aqui agora, aqui, passando toda a situação do Vinícius, é o pai do Vinícius. Sabe, mas quem puder ajudar o pai do Vinícius, ajudar o Vinícius, todos os amigos do Vinícius estão aqui, a família do Vinícius, vamos orar. Além de pedir, vamos orar. Porque é só Deus, com fé em Deus, que a gente vai conseguir salvar o Vinícius. É as minhas palavras de hoje. Obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Cleitinho e passo a palavra nesta tarde de hoje para o próximo vereador, César Tarzan.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Cleitinho, fico emocionado também ouvindo as suas falas, né, pela sua emoção. Hoje nós estamos vendo aqui um ato de amizade, de companheirismo. Conversei agora há pouco com o Ricardo, que está junto com os amigos, familiares do Vinícius. E hoje eu acredito que o Vinícius, lá em São Paulo, e os familiares dele aqui em Divinópolis estão muito orgulhosos de ver essa manifestação de apoio, de carinho com a pessoa do Vinícius. E falo para você, Cleitinho, você que é um fenômeno nas redes sociais, nós temos que levar isso a conhecimento nacional. Jogador de futebol, até o Ricardo me adiantou, que ele está organizando e querendo fazer um jogo beneficente com alguns jogadores, né? Então eu quero falar aqui para os familiares, para os amigos, para você, se você quiser a minha ajuda, para a gente ir para a rede, eu acredito que todos os vereadores também possam estar juntos, mobilizados na causa do Vinícius. Então tenho aqui o meu apoio sempre. Senhor presidente, eu participei mais uma vez da reunião do Conselho Municipal de Saúde da região sudeste e o pessoal do conselho muito atuante, sempre, e o destaque da reunião de ontem foi a ida, né, para o posto de saúde do CSU do ginecologista, um posto que atende mais de 8 mil pessoas são cadastradas no CSU e por anos ficou sem ginecologista. E hoje, então, a população agradece carinhosamente ao executivo, ao doutor secretário Rogério Barbieri, né? Então, eu não podia deixar de falar e de parabenizar que a população do CSU está muito grata pela ida do ginecologista lá para o posto. E continuando o assunto da saúde, quero trazer mais uma vez nessa casa, falando sobre a dificuldade dos moradores do bairro Paraíso para ir para o PSF Jusa Paraíso, uma vez que o bairro Paraíso não tem linha de ônibus que vá para o Jusa Fonseca. Então esses moradores que vão para o PSF estão tendo que caminhar 800 metros a 1 quilômetro, e a geografia dos bairros lá é descida e subida. Então, eles sofrem, cobram bastante essa extensão
do ônibus Paraíso para o Juiz da Fonseca. E mais uma vez vou marcar, já está marcado, uma reunião com o secretário Valdo na sexta-feira, e eu vou discutir com ele especificamente essa demanda, para tentarmos conseguir a extensão do ônibus do bairro Paraíso para o Juiz da Fonseca, para atender os moradores do bairro Paraíso. Mas, quero continuar minha fala voltada na saúde, e foi onde alguns moradores do bairro Santa Rosa me procurou, também falando da dificuldade que é sair do bairro Santa Rosa para ser atendido no posto de saúde do bairro Nações. Pelo mesmo fato do bairro Santa Rosa não ter uma linha de ônibus que vá do bairro Santa Rosa para o bairro Nações. Então eu estive lá de carro, e do ponto que eu estava até no posto de saúde, deu 800 metros de subida. E quem que sobe esse morro? São pessoas idosas, são crianças, que precisam do atendimento do posto. Então, está correndo um abaixo-assinado lá, e já foi mandado para a secretaria a possibilidade de um aluguel no centro do bairro Santa Rosa, para atender aqueles moradores, que são em cerca de 3.500 pessoas que vão ser beneficiadas. Então, aqui, esse vereador, quero falar para os moradores do bairro Santa Rosa, vou marcar uma reunião com o secretário de saúde para a gente conseguir esse aluguel da prefeitura para atender, fazer um posto, um PSF no bairro Santa Rosa e atender todos vocês, moradores, aí do bairro Santa Rosa. Senhora Presidente, fiquei feliz, um assunto que foi tratado nessa casa sobre os projetos parados na prefeitura. Nós recebemos aqui uma informação do executivo que vai ser feito um mutirão para que resolva todos esses mais de 2.000 projetos que ficaram desde o ano passado. Mas eu quero fazer uma observação sobre isso e uma crítica pelo fato do horário meio-dia às 5 da tarde, às 6, né? A gente vê que com o horário integral já era impossível a prefeitura conseguir cumprir com as demandas do município. A gente sabe que Divinópolis é muito grande e tem muita demanda. Então, a avaliação que eu faço é que o horário de meio-dia às 6 não é suficiente para poder atender todas as demandas do município. Então fica aqui, mais uma vez, eu acredito que desde o início, quando a prefeitura falou que iria abrir de meio-dia às 6, eu fui contrário a esse horário. Eu acho que se o funcionário é pago para trabalhar 8 horas por dia, nada mais é ele trabalhar 8 horas por dia. Né? Então, se ele é pago para trabalhar 8 horas, que ele trabalhe às 8 horas. Mais uma vez, peço ao senhor prefeito para que reveja esse horário. Eram essas minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado a todos. Um abraço.
Agradeço ao vereador César Tarzan pelo pronunciamento na tarde de hoje. E convido agora o vereador líder do governo, Edson de Souza.
Senhor presidente, em exercício, honrada vereadora Janete, que preside essa reunião ordinária, senhores vereadores, meu tribuno e conterrâneo, vereador Onésio, quero cumprimentar aqui os familiares do Vinícius. Vinícius é um nome da língua latina que significa voz suave, voz doce, encantamento, e desejo que essa manifestação aqui nessa tarde, em favor da vida, seja o significado do nome desse jovem que luta pela vida. Sejam todos bem-vindos nesta casa. Queria aqui mandar um abraço especial do fundo do meu coração para o meu amigo Tavinho. Você, major, é meu amigo de vários anos, pessoas que eu tenho o mais profundo respeito, pode ter certeza, Deus está na frente. Senhor presidente, senhora presidente, eu queria aqui falar algumas questões. Primeiro, sobre o projeto 059 que está nessa casa. Esse projeto, para mim, não é diferente de nenhum outro projeto que vai aportar nessa casa. Eu não sei o que vai dar nesse projeto. Eu não sou um oráculo para saber como é que essa casa, essa democracia representativa, através dos seus membros, qual que vai ser a posição. Mas aqui, a priori, vereador Nonato, eu quero deixar claro que eu não tenho vitória pessoal no parlamento e não tenho derrota pessoal. Talvez uns vereadores mais afoitos, que não estão, por exemplo, sob a liturgia do regimento, venham me cobrar alguma questão. Era só me devolver as informações que esse projeto está apto para ser votado terça-feira. Eu não tenho mais emenda para fazer. Provavelmente eu posso fazer um hoje sobre competência, onde os cargos de secretário-geral, procurador e diretor legislativo teriam que ter no mínimo 10 anos de carreira. Estou estudando para ver se eu faço. Mas se eu não protocolar essa emenda, não tenho mais nenhuma emenda para fazer. Já estou convicto, tenho um parecer pessoal sobre o projeto. Assim que vi algumas informações que para mim é fundamental na temática da política legalista, esse projeto é de plenário. Eu não vou segurar projeto. Quero deixar claro para a senhora, senhora presidente, falar em segurar projeto, eu fiz um estudo nas últimas 4 legislaturas, do vereador Caboja, do vereador Marcos Vinícius, a média de projeto protocolado, lido e distribuído às comissões é de 1 dia. Vereador Marcos Vinícius, vereador Caboja, nós estamos estudando. Eu tenho uma equipe muito competente, nós estamos estudando a média de protocolo de projeto, CM e EM, é de 1 dia. Essa casa não tem isso aqui. Não tem, porque eles têm coisas maiores para fazer do que haver ser um trabalho estatístico mais transparente, mais público para entregar para todos. Mas nós vamos fazer, vamos estudar. Então, em relação ao 059, eu quero algumas informações. Como eu quero informação do senhor Bruno, que tem vários tempos que ele vem agredindo meu direito de não me dar informação. Mas isso é outra dimensão da conversa que eu não vou conversar aqui. Eu fui agredido moralmente por essa casa. E eu vou cobrar essa agressão moral através do diploma público em outro lugar. Não vai ser com bate-boca, não vai ser aqui. Estou com acervo histórico, estou com regimento, com a lei orgânica. Todos aqueles que me humilharam moralmente, tiraram o meu direito, eles vão responder na hora certa. Eu não tenho pressa. Não vai ser aqui não. Vai ser ali na rua João Morato. Quero deixar bem claro que eu vou entrar com ação contra essa casa. Contra essa casa. Todas as agressões que eu sofri até agora. Mas todas. Todas. Nós estamos estudando agora os outros levantamentos e eu fiquei satisfeito de saber que os últimos presidentes, tanto do Caboja, dos 3 anos do Caboja, todo o projeto que chegou foi distribuído automaticamente. Isso serve de prova. Isso.
Isso.
Peço desculpa a todos que estão em casa. Em alguns minutos voltaremos ao pronunciamento do vereador.
Agradeço a senhora, senhor presidente, que eu não teria jeito de falar e junto com a manifestação. Mas então, senhor presidente, o 059 é só me entregar um dado que eu tenho que cruzar, porque esse dado vai servir para mim ações futuras. E talvez as pessoas estão com medo de entregar. Então está feito aqui, senhor presidente. É só me entregar. Esse projeto pode ser de votar terça-feira. Eu estou com todo meu relatório técnico para apresentar. Vou apresentar e cada um vote de acordo com sua consciência. E cada um responde pelo que foi feito. Se alguém aqui está achando que eu vou passar a mão na cabeça de alguém, está enganado. Está enganado. Seja quem for. Aqui, senhora presidente, ninguém está acima da lei. E eu quero aqui cobrar da senhora esse documento encaminhando o senhor Bruno. Porque esse senhor parece que foi vacinado. Parece que ele é um avô de Deus. Parece que está acima da lei. E não está. Ele está arrumando problemas futuros para ele daqui uns 20, 30 dias. Está arrumando. Não entrega, não dá resposta, não fala. Aqui é de acordo com a pessoa. Para o sargento é de um jeito, para o Edson é de outro jeito. E eu não quero fugir de um bom debate, não. Eu estou mais calado aqui esses dias é com outras questões. Mas a minha natureza é do embate. É da crítica, é de buscar a verdade. E dói em mim, não é. Se um aqui gritar alto, eu grito mais alto. Se um aqui conversar com educação, eu converso com educação. Quero ser o reflexo da liturgia dessa casa. Né? Isso está me fazendo estudar e descobrindo coisas aqui que me assustam. Mas tudo tem seu tempo debaixo do céu. Senhor presidente, eu queria aqui mandar e pedir à mesa diretora uma moção de repúdio que seja encaminhada ao presidente da Câmara dos Deputados. O Cleitinho falou uma coisa ali e a gente é obrigado a concordar. A ausência da graça da classe política é uma coisa que irrita todo mundo. A gente está vendo o Rodrigo Maia aí agora falar em mandato tampão para governador e deputado federal e senador. Esse povo tem que ir às urnas. Esse povo tem que mostrar sua cara. Então eu quero encaminhar que a mesa diretora lidere uma moção de repúdio sobre essa proposta embrionária. Eu, a priori, eu sou o menor daqui, não tenho capacidade jurídica, mas esse projeto é errado. Ele agride frontalmente o artigo 36 da Constituição, que é impossibilidade. Como é que uma pessoa vai fazer lei para atender ele? Você já sabe ter mandato. Para mim é uma lei morta. Mas a gente não sabe como é que é a cabeça desse povo de Brasília. Então eu estou encaminhando a Vossa Excelência que a mesa diretora faça uma moção de repúdio para, em nome do povo de Ivinópolis, para o Rodrigo Maia, sobre essa brincadeira de tentar estender o mandato de deputado federal e governador. Eu acho que se tiver que estender, que seria dos prefeitos e vereadores, que eles estão hoje com 4 meses. Eles já estão terminando. Se quer eleição gerais, que daria para os prefeitos vereadores para 2022, que teríamos eleições gerais. Mas não, Brasília quer fazer do município um laboratório permanente. E eu acho que disso nós não podemos aceitar, senhor presidente. E essa mesa diretora que nos lidera não pode ficar no sumiço. Que quando o Divinópolis fala, a região escuta.
Mais 2 minutos.
Eu só podia dar até mais 2 minutos, senhor presidente. 2 minutos... Mas parou meu tempo. Então vamos conversar, senão não tem nem 2 minutos, não tem. Vou ter 1 minuto e 30. Hoje eu estarei lá no Candelária, conversando com
representando o senhor prefeito, e queria pedir, senhor presidente, que está tão preocupado com o projeto 059, que, por exemplo, no site da Câmara, está falando que a emenda 020 é minha. Não é não, senhor presidente. Essa emenda, pede para corrigir lá, essa emenda não é minha, não. No projeto 059, a emenda 020. Mas, para finalizar, senhor presidente, eu queria deixar um dado aqui, doutor Velano. Em 2016, até 20/4/2016, Divinópolis teve 4.603 notificações de dengue. 4.603. 3.928 foram confirmados. Ou seja, 85%. 20 de abril de 2007, governo Galileu. A alegria que eu estou. A imprensa tem que saber disso. 20 de abril, 73 notificações e 12 confirmados. Ora, de 4.603 notificações em 2006, nós tivemos 73 de janeiro a 20 de abril. Enquanto teve esse absurdo de 85% confirmado, nós tivemos 16. É a forma do Galileu trabalhar. Essa forma silenciosa daquilo que o Nonato falou aqui hoje, 719 quilômetros, que é o perímetro do nosso município, está uma lástima. Mas devagarzinho, com humildade, nós vamos começar a trazer dados agora, comparativo daquilo que foi morte e daquilo que passa a ser vida. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço a palavra do vereador, líder do governo, Edson de Souza, e passo a palavra nesse momento ao próximo vereador inscrito, Marcos Vinícius.
Minha cara presidente, vereadora Janete, senhores vereadores, cidadãos presentes em nosso auditório, profissionais da imprensa, assessores, funcionários dessa casa, cidadãos que nos assistem em suas casas, na empresa, no trabalho, em qualquer lugar. A você eu peço permissão para entrar na sua casa, no seu lar, os internautas que acompanham o nosso trabalho online, em tempo real, pela NET Câmara, a todos o nosso melhor, muito boa tarde. Quero fazer aqui menção da presença em nosso auditório até esta hora, de forma absolutamente respeitosa e civilizada, do senhor Onésimo, José Onésio, que ocupou a tribuna da nossa casa, tão logo no início dessa reunião, trouxe as suas denúncias, as suas reclamações, e atentamente permaneceu até agora esta casa, ouvindo as considerações dos vereadores. Eu quero então cumprimentá-lo pelo seu ato de nobreza, de generosidade, de respeito a esta casa, ouvir o pronunciamento de todos os vereadores. Quero também dizer que me solidarizo ao Vinícius, à sua família, nesse momento tão difícil de dor, de sofrimento, de angústia, de ansiedade, de medo acerca daquilo que pode ocorrer. Essa situação não se resolve tão somente com um grupo de amigos, também com a participação destes, mas é uma causa que tem que contar inevitavelmente com a força do poder público naquilo que é a obrigação do poder público. Gente, é assistência à saúde. É uma situação inaceitável, inadmissível assistirmos passivamente essa cena terrível, principalmente a família que no dia a dia convive com isso, e nos sentimos impotentes, incapazes. Mas que a nossa voz, meu caro vereador Cleitinho, senhores vereadores, senhora vereadora, população de Divinópolis, que a nossa voz, o nosso grito possa ecoar nos gabinetes suntuosos, que os nossos deputados possam estar atentos, os nossos representantes maiores que representam o nosso povo nos entes federados do Estado e da União, que todos nós, uma cidade inteira mobilizada, que possamos fazer a nossa voz reverberar, ecoar nos gabinetes dos poderosos, onde as decisões
que são devidas e necessárias para salvar a vida do Vinícius, que essas decisões sejam tomadas com coragem, com amor e, sobretudo, com misericórdia e, sobretudo, com justiça e com direito, porque não se pede nada além daquilo que é dever, daquilo que é obrigação de quem paga os impostos, de quem contribui e assiste muitas vezes esse dinheiro que se paga os impostos ser desviados pela corrupção, com tantos e tantos milhões e trilhões e quadrilhões de reais e de dólares em todo lugar, desviados, e uma atenção e uma situação dessa de vida, infelizmente, não consegue sensibilizar as pessoas. Mas vamos acreditar que o grande Deus vai estar interagindo, orientando, iluminando as cabeças, e que as decisões sejam tomadas em tempo para que a vida do Vinícius seja salva com esse transplante que é necessário. Que Deus abençoe os familiares, que Deus abençoe os amigos, aqueles que têm se preocupado, que têm se envolvido nessa campanha e nessa causa que é de todos nós, é de Divinópolis, é do nosso povo. Senhor presidente, eu quero fazer uma denúncia e para isso eu quero chamar a atenção dos profissionais da imprensa que aqui estão, porque é uma situação que envolve crianças, e quando se trata de crianças, a nossa atenção deve ser redobrada, sobretudo nos direitos e deveres das crianças e adolescentes, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, de acordo com a Constituição Federal do Brasil, a criança e adolescente devem receber atenção especial. Mas em Divinópolis, eu recebo por parte de um grupo de pais uma reclamação preocupante com o que estaria ocorrendo na Escola Estadual São Francisco de Assis. Eu vou fazer a leitura e tornar pública uma carta que eu recebi de um pai e vou comentar a respeito deste assunto. Divinópolis, 9 de maio de 2017. Excelentíssimo senhor vereador Marcos Vinícius, venho através dessas palavras comunicar minha indignação e revolta com o acontecido na Escola Estadual São Francisco de Assis. Sou pai de uma aluna de 11 anos de idade, que há 5 anos estuda nessa escola e nunca trouxe nenhum problema. Mas o fato é o seguinte, o professor fulano de tal, eu vou até então omitir o seu nome, o professor fulano de tal exibiu um filme para essas crianças cuja classificação etária é de 14 anos, portanto, imprópria para eles. Conversei com os outros pais que também não concordam, inclusive uma mãe já foi à escola e fez a ocorrência junto à diretoria sobre este filme. Minha filha, que sempre a preservei desses assuntos e da televisão imprópria, chegou em casa impressionada, citando falas e cenas do filme. Quero sua ajuda e respeito deste caso. Desde lá, te agradeço. Isso não pode acontecer com nossas crianças. Muito obrigado, Fábio Lopes Ribeiro. Eu cito o nome do pai, é porque ele não me pediu anonimato. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, especialmente pais e responsáveis que me assistem nesse momento. Todos sabem que nós não nos prestamos ao sensacionalismo, ao denuncismo. Por isso, a primeira providência deste vereador foi contactar a escola. Procurei contato com a diretora da escola, a senhora Karen Cristina, que infelizmente, por conta dos seus muitos afazeres, não pôde me atender nem ontem, nem hoje. Mas o nosso telefone já está gravado, já está com a diretoria, e aguardamos o contato com a diretora Karen Cristina. Se porventura, por conta da sua muita ocupação, não for possível me retornar, para facilitar o contato com a diretora, amanhã, às 10 horas da manhã, acompanhado de vários pais, estaremos na Escola São Francisco de Assis para conversarmos pessoalmente com a diretora Karen Cristina a respeito deste filme que foi veiculado em algumas salas com crianças de 10, 11 anos de idade, e um filme que, segundo o pai, tem uma classificação etária para crianças de 14 anos. Portanto, o filme é impróprio para crianças de 10 anos de idade.
e não há razoabilidade, essa situação forçada, desrespeitosa à integridade das nossas crianças, é o que está acontecendo em nossas escolas. Isso é absurdo. E nós vamos até as últimas consequências, vamos acionar a promotoria, vamos acionar a curadoria da infância e da juventude, vou contactar o promotor, Dr. Carlos Fortes Cazé, vou conversar com o juiz da infância e da juventude, Dr. Francisco Assis Correia, vamos procurar, se preciso, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a Comissão de Educação, vamos acionar todos os fóruns necessários, mas não vamos permitir abusos contra as nossas crianças. Gente, é uma situação assim... é assintosa. Vamos preservar as nossas crianças. Escola é para escolarizar. Quem vai ensinar sexo, quem vai ensinar essas questões é a família, respeitando as suas crenças, respeitando as suas filosofias, respeitando os costumes de cada um. Por que que tentam de tanta forma forçar a barra da forma que está acontecendo? Então amanhã eu quero conversar com a diretora Karen Cristina, quero conversar com o professor que fez a exibição desses filmes e procurar saber qual que é a autorização para esse tipo de procedimento. Esse assunto também será levado ao conhecimento da Superintendência Regional de Ensino, através do professor Silvio Faria Novaes, de quem eu tenho um respeito muito grande. Vamos levar, se preciso, à Secretaria Estadual de Educação, levar em todos os fóruns, eu volto a dizer, para que esse fato se esclareça. E eu quero saber se na escola que o seu filho estuda, isso tem acontecido também. Então você pode nos procurar, pode procurar o gabinete dos outros vereadores, que também são envolvidos nessa causa, não é? A vereadora Janete, o vereador Nonato, o vereador Ademir, praticamente todos os vereadores aqui, o vereador Negro, o vereador Renato, o vereador Edson, o vereador Tarzan, José Luiz, não é? Vereador Presidente, Adair, o vereador Roger, o sargento Elton, o vereador Cleitinho, o doutor Delano, todos nós estamos envolvidos com essa causa e nós não vamos permitir esse desrespeito às nossas crianças. Mas, sobre isso, senhor presidente, agradeço a gentileza.
Concedido.
Não vamos permitir esse desrespeito às nossas crianças. E o que nós estamos fazendo é de forma lúcida. Não estou dando tapa na tribuna hoje, não é? Lúcido, tranquilo, mas quero que as responsabilidades sejam apuradas. Inadmissível, inaceitável, esse tipo de situação acontecendo em nossa cidade. São pessoas sérias que me fizeram registro. São pessoas honradas, pais respeitados que fizeram as denúncias. Portanto, eu quero seriedade, mas quero muito além disso. Eu quero responsabilização. Isso não pode ficar assim. As crianças têm que ser protegidas. E é por isso que há uma classificação etária para os filmes, para as peças teatrais. E a escola parece que desconhece, vem na contramão da história. Quando a legislação elabora leis para proteger a criança e adolescente, a escola São Francisco de Assis, de acordo com a denúncia dos pais, está transitando na contramão da história. E a escola São Francisco de Assis é uma escola conceituada, tradicional em nossa cidade. Então pode ser que seja um fato pontual e isolado. Queremos acreditar assim, conhecendo e reconhecendo a historicidade da escola São Francisco de Assis. Mas não vamos deixar um fato isolado macular uma tradição e uma história tão bonita construída ao longo dos anos. Portanto, amanhã, às 10 horas da manhã, estarei conversando com a diretora Karen Cristina, acompanhada dos pais dessa escola. Gente, pela atenção de todos, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pelo prestígio da audiência, né? Estamos sempre à disposição, trabalhando para construir uma cidade melhor. Muito obrigado, boa tarde a todos.
Agradeço ao vereador Marcos Vinícius e passo a palavra nesta tarde de hoje para o vereador Adair Otaviano.
Senhora Presidenta, vereadora Janete, em exercício, peço permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida.
Senhora Presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitano, boa tarde. Senhora Presidente, quero nessa tarde hoje
cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno que ora fez o uso da fala nessa tarde hoje, José Onésio, que veio falar sobre saúde pública e transporte coletivo. Quero cumprimentar de uma forma também muito especial o senhor Nelson do Carmo e a senhora Sandra Raquel. São os pais do jovem Vinícius Antônio Reis do Carmo. Quero aqui, de uma forma bem especial, conclamar a todos os divinopolitanos para ingressar nessa luta com a família do jovem Vinícius Antônio Reis do Carmo, que precisa, como todos os vereadores me anteciparam, que precisa fazer um transplante de intestino, que custa mais de 4 milhões de reais. E está, se encontra internados no Hospital das Clínicas, lá no estado de São Paulo. Quero aqui chamar os divinopolitanos, chamar os empresários, chamar o ser humano para participar, ingressar nessa luta da família do senhor Nelson e da senhora Sandra, para que nós possamos, cada um do seu modo, ajudar a sua maneira. Tem aqui a conta que está aqui para arrecadar fundos para que esse jovem seja operado. Banco do Bradesco, agência 508, conta 89-259-9 e o telefone da família para contatos 99959-5579. Nós aqui vimos com todos os vereadores também essa camisa com a mesma propaganda. Eu gostaria aqui que o câmera dessa casa mostrasse aqui contato para poder estar ajudando essa família. Essa família está passando por sérias dificuldades. Nós sabemos que quando existe alguém doente dentro de uma casa, enquanto a família não soluciona o problema dessa doença, dessa patologia, a pessoa, a família não fica satisfeita. Então aqui quero conclamar a todos os divinopolitanos para fazer parte da luta da família do senhor Nelson e da senhora Raquel. Senhora presidente, eu quero aqui também voltar aqui ao tribuno que ora fez o uso na fala nessa tarde hoje, senhor Onésimo, José Onésimo, muito conhecido dessa casa, sempre está aqui lutando para a nossa cidade, lutando para o seu bairro. Nesse momento, trabalha muito para o bairro Porto Velho, como presidente da associação. Eu quero dizer ao senhor José Onésio, tem muitas coisas acontecendo na nossa cidade, José Onésio. Eu tenho aqui nas minhas mãos a lei que mudou, autorizando a tirar o cobrador do seu trabalho e de dar mais segurança para o passageiro. Ela é uma lei que ela não autoriza totalmente que o cobrador seja retirado. Nós temos aqui a lei 7.766 de 20 de dezembro de 2013, que eu tenho a felicidade de não ter votado, não ter aprovado essa lei nessa casa. Nós brigamos muito para que essa lei não fosse aprovada nessa casa. E num dia que eu estava presente nessa casa, essa lei foi colocada em regime de urgência e foi votada numa tarde. E nós consideramos que essa lei trouxe muito prejuízo para a cidade. Mas aqui no artigo 19 fala o seguinte: cada veículo destinado ao serviço de transporte público, coletivo e convencional de passageiro por ônibus do município de Divinópolis deverá ser operado por um motorista e um cobrador. À exceção dos veículos em operação em horários noturnos, nos finais de semana, feriados e em linha de baixa demanda, a critério exclusivo do poder concedente. Então é o seguinte, nós estamos vendo que está faltando fiscalização da prefeitura. Eu quero aqui chamar a atenção do secretário da CETRANS, meu amigo Tenente Valdo, para que possa fiscalizar a lei. A lei autoriza retirar os cobradores em horários noturnos, nos finais de semana, feriados e linha de baixa demanda. Não autoriza tirar o cobrador de dentro do ônibus. Se está tirando, a empresa não está cumprindo com seu compromisso. E tem mais. No parágrafo 2º fala o seguinte: o poder concedente
substituirá da planilha, corrigindo, o poder concedente subtrairá da planilha de apropriação de custos operacionais os valores inerentes à mão de obra não utilizada em determinados veículos, linhas e horários determinados, o caput desse artigo, revertendo a economia em benefício do usuário conforme decreto regulador. Fala que o ônibus que for tirado do cobrador dele, a empresa, a prefeitura pode subtrair do valor do salário do cobrador e colocar na planilha para baratear a planilha. E nós não vimos isso aí também ser feito. Então tem muitas coisas aqui que está faltando fiscalização. Apesar de eu, vereadora da Aerotaviano, poder ter a honra de falar que eu não votei esse projeto, e o cidadão que quiser vir a essa casa e ter conhecimento quais foram os vereadores que votaram essa lei, porque nós achamos que essa lei é prejudicial, mesmo da forma que ela se encontra, ela é prejudicial à cidade. Quero aqui também, quando o senhor falou sobre a preferência do idoso, nós temos uma cultura brasileira, a maioria dos brasileiros querem levar em vantagem. E nós temos que ter uma consciência que cada um de nós, seres humanos, vamos envelhecer um dia. Aquele que não envelhecer vai morrer cedo. Ninguém quer morrer cedo. Todo mundo quer morrer velhinho, mas não querem respeitar os velhinhos. Não querem respeitar a melhor idade. Tem gente que senta e fala, eu estou pagando, se vira o senhor que está em pé. Mas temos que ter uma consciência humana. O ser humano tem que mudar. Cada um, cada pai que cria um filho, tem que pôr na cabeça dele. Respeitar os mais velhos. Desde que eu nasci, há 49 anos, eu tenho o maior apreço pelas pessoas mais velhas. Se tem uma pessoa que gosta de sentar e bater um papinho com a pessoa mais velha, sou eu. Porque eles têm muito a nos ensinar. E aquele que não respeita um idoso, não merece respeito de ninguém na sociedade. Porque se você não respeita uma criança e não respeita um idoso, você não merece ser respeitado por ninguém. Então, vossa senhoria, quando veio aqui usar essa tribuna, trouxe assunto extremamente importante para discutir nessa tarde na nossa casa. Quero aqui também, senhora presidente, falar de uma reunião que nós estivemos na sexta-feira próxima passada, dia 5 de maio do ano corrente, na comunidade Córrego do Paiol, comunidade que eu nasci. Fui convidado para estar naquela comunidade e lá discutimos alguns assuntos, dentre eles, a volta do atendimento médico do programa Saúde da Família à comunidade, que por motivos de precariedade no espaço físico, no prédio aonde funciona o programa Saúde da Família, foram encerradas suas atividades e levaram os moradores que precisam de fazer uso do programa Saúde da Família da comunidade Córrego do Paiol lá para a comunidade Buritis, uma comunidade que está mais ou menos a 8 quilômetros da comunidade Córrego do Paiol. Na maioria das vezes, as pessoas que moram na comunidade não têm dinheiro nem para o transporte, não têm dinheiro para tomar um café, para tomar um lanche lá durante o tempo que fica em Buritis. Um dia desse eu recebi uma denúncia que uma pessoa passou mal lá no posto de saúde porque não tinha dinheiro para tomar um café. Essa pessoa ficou de 8 horas da manhã até 4 horas da tarde na comunidade Buritis. E o horário do ônibus é espaçoso um horário do outro. Enquanto ela não consultasse, ela não poderia ir embora. Então é um desrespeito. Nós já conversamos com o prefeito Galileu, ele fez um compromisso com a comunidade de ir com o secretário de saúde, Dr. Rogério Barbieri, levantar a situação. Ou fazer a reforma do espaço físico da comunidade para devolver o serviço à conquista da comunidade. Desde 1994, a comunidade Córrego do Paiol tem o programa Saúde da Família instalado lá. E agora, há pouco mais de 6 meses, foi retirado e mandado para a comunidade Buritis. E a comunidade não aceita. Vai brigar até o último minuto, juntamente com a vereadora Daíra Otaviano. Mais 2 minutos.
Concedido.
Discutimos também pedido de asfaltamento ou calçamento da estrada de acesso à comunidade. Como também discutimos sobre a água da comunidade, o abastecimento da comunidade Córrego do Paiol. é um poço artesiano que atendia a comunidade com mais ou menos 60 famílias. Hoje tem mais de 120 famílias ligadas naquele poço, ligadas nas penas d'água daquele poço. Ele não consegue sustentar a comunidade inteira. E tem mais demanda para ligar. Todo mundo tem direito ao básico, respeito. E tem mais gente que se ligar à água e não consegue. Vamos trabalhar junto com a comunidade. E eu queria aqui, vereadora, meu tempo não é suficiente, mas na reunião que vem eu vou abordar os assuntos. É sobre a ida do prefeito Galileu a Brasília na semana passada, onde visitou 4 ministérios, onde trouxe novidades para a nossa cidade. PPI Favela, que estava emperrado. PAC Saneamento, PAC 1, que era uma verba de 43 milhões, estava emperrada. Verbas essas que, através da ida do senhor prefeito, foram liberados para poder voltar a dar dignidade com saneamento para a cidade. E lá no Alto São Vicente, com o PPI Favela, para devolver aquelas famílias que foram tiradas dos seus lares, estão pagando aluguel social, mas morar de aluguel ou dentro da casa própria, ninguém troca sua casa própria por moradias de aluguel. Na reunião que vem, eu vou abordar esse assunto e mostrar os detalhes. Galileu também trazendo novidade, buscando novidades para a cruz de todos os pobres, que é o empreendimento da nossa cidade religioso, que vai fazer a cidade não só ficar conhecida em todo o país, mas ficar conhecida internacionalmente. Então, na reunião que vem, vou abordar o assunto e mostrar as novidades que o prefeito Galileu está trazendo para oferecer para os divinopolitanos. Muito obrigado, senhora presidente, pela sessão da palavra nesta tarde de hoje.
Agradeço o pronunciamento do vereador Adair e retorno os trabalhos desta casa para o presidente da casa, Adair Otaviano.
Passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito da senhora secretária fazer a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei número CM043, de 29 de março de 2017, dispõe sobre o plantio de árvores no perímetro urbano e da outras providências. Autor, vereador Ademir Silva. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto, legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei número 043/2017, que dispõe sobre o plantio de árvores no perímetro urbano e da outras providências, de 29/3/2017. Autoria, vereador Ademir. Em discussão.
Senhor presidente, a palavra?
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Novamente, nós estamos aqui pedindo, né, para a gentileza ao meu amigo e vereador Ademir Silva, tendo em vista que nós recebemos na data de hoje o laudo da técnica, né, engenheira ambiental, a senhora Ana Carolina Ribeiro de Castro, engenheira agrônoma, informando detalhes, né, sobre o projeto de lei, ora que iria ser votado nessa data. Então, eu gostaria de verificar com os nobres colegas aí, alguém aqui vereador, poderia... às vezes pedir aí mais visto para nós podermos estudar melhor
após o laudo técnico da engenheira agrônoma. Aí eu vou passar uma cópia para cada um para que possa estudar da melhor maneira possível. A intenção do vereador é ótima, é voltada para a segurança, mas nós também temos que verificar aí o impacto ambiental. Muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Edson.
Senhor presidente, senhores vereadores, com devido respeito, vereador Demir, o sargento trouxe um anexo sobre um conceito daquilo que é árvore, que é arbusto, é aquilo que nós discutimos na reunião anterior. O Código de Postura, no artigo 54 a 62, ele tem todos os critérios técnicos já para plantio de árvores no perímetro urbano. Na década de um determinado prefeito, aqui em Divinópolis, ele tinha uma visão muito romântica, vereador Zafa, e sair plantando árvores sem critério. Ao contrário do vereador Demir, zeloso, cauteloso, ponderado, coerente, sábio, né? Mas até o Japão, a gente vê em certos bairros de novos. No Bom Pastor, acho que o bairro tem mais árvore atípica plantada no perímetro urbano e nas calçadas. Isso gera um problema. Eu, com todo respeito, vereador Demir, eu queria que você guardasse no seu coração. Eu não tenho nenhuma vitória aqui no plenário, pessoal. E também não tenho derrota. Eu já tomei tanta pancada, já perdi, já ganhei. Quer dizer, tive novos através do parlamento a sendo votado. Mas eu quero comungar com a linha do vereador Sargento Elton. Eu já quero deixar aqui a priori que meu voto vai ser contrário. Vai ser contrário. Por quê? Uma lei já existe, com toda a técnica, com toda a organização, com todo o conceito. Nós estamos fazendo um arcabouço de leis, aquilo que o grande Montesquieu fala: muita lei, nenhuma lei. Então eu acho que a gente, por exemplo, tem que dar o seu mérito. A gente conhece, né? Esse jeitinho seu, esse grande vereador que você é, essa surpresa moral para a vida pública. Mas eu quero comungar com o sargento, porque tem todo um conceito técnico dentro do desejo da proposta de Vossa Excelência.
Continua a discussão. Com a palavra, a vereadora Janete.
Nós conversamos mais cedo, assim que o sargento recebeu esse relatório. Eu comungo com o vereador Sargento Elton, nós temos que ser muito zelosos nas nossas votações. Realmente pedi os pareceres das pessoas pertinentes, ou seja, nesse caso, da engenheira ambiental. Então, em comum acordo com a nossa amiga aqui, vereadora Demi, nós vamos pedir um prazo, uma vista de pelo menos mais 7 dias, para que a gente realmente estude esse projeto e vê realmente a lei, que é um pouco parecida, senhor presidente. Aliás, é um problema que nós temos, nós realmente precisamos da secretaria que nos ajude a olhar para que não sejam feitas leis que já existem ou parecidas com outras existentes. E então eu peço vista aí de 7 dias para que o vereador possa realmente estudar e ver se vai manter ou se retira o projeto ou se unifica e somente modifica a lei já existente.
Continua a discussão. Pedido de vista de até 7 dias da vereadora Janete.
Palavra,
com a palavra, vereador autor Ademir.
Eu acho que todos os projetos que são e entram aqui na nossa casa, né, e que tem que ser estudado mesmo. Nós não podemos votar projetos aqui a Deus dará, projetos que não vão servir para nada. Então o pedido de vista da nova vereadora é aceito pelo autor, para que a gente possa estudar melhor o projeto, às vezes até retirá-lo se for o necessário.
Continua a discussão, pedido de vista de até 7 dias, da vereadora Janete. Aqueles que forem favoráveis, permaneça como estão, contrário, queiram se manifestar. Aprovado o pedido de vistas da vereadora Janete ao projeto de lei número CM043/2017. Que dispõe sobre o plantio de árvores no perímetro urbano e dá outras providências. Solicito da senhora secretária que proceda a leitura do próximo projeto na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos.
Senhor presidente, artigo 59.
Com a palavra, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aqui fazer um convite, e confesso que esse convite tem a sua gênese através do vereador Cleitinho. O vereador Cleitinho nos procurou e pedindo para que a secretária viesse nessa casa. Entrei em contato com a secretária, ela numa forma ímpar, muito elegante, e mesmo se autoconvidou. Ela mandou um ofício para mim, que eu passarei, se não já chegou no gabinete de vocês, já chegou, né? Mas eu quero deixar registrado aqui, senhor presidente, que é o ofício número 1089, a mulher está trabalhando, viu? Ofício 1089, excelentíssimo senhor Edson Souza, líder do governo, assunto, comparecimento da Câmara. Prezado senhor vereador, venho solicitar a vossa excelência que seja agendado para o dia 24 de maio de 2017, das 14 horas às 16, o meu comparecimento e de minha equipe a essa igreja casa, no intuito de apresentação e informação junto aos ilustres vereadores a respeito da secretaria que sou titular. Sem mais para o momento, represento os votos de estima e consideração e aguardo posicionamento. Cláudia Abreu Machado, secretária municipal de operações urbanas. Pois então, eu dou ciência, já foi formalizado, então vai ficar registrado, a senhora secretária virá aqui. A Comissão de Administração Pública já fez um encaminhamento ao presidente dessa casa, pedindo a liberação do plenarinho, e com toda a certeza, nesse período do dia 24 de maio, de 14 às 16 horas, nós estaremos no plenarinho. Para que a secretária, nós vamos usar uma forma, se assim o plenário concordar, e a comissão quer sentar com o Ademir e o Marcos Vinícius, nós vamos fazer em três fases. Ela vai introduzir a sua realidade, vai desenvolver, vai abrir para os vereadores questionamento, as demandas, os sonhos, os projetos, e ali nós sintetizamos. Ou as 19, 17 vereadores, com duas horas, vai dar uma média de apresentação tudo muito objetivo. Então, todos os vereadores, a senhora vereadora, poderiam fazer a gentileza de agendar para que na referida data a gente possa conversar e sonhar com a senhora secretária os problemas daquela pasta. Muito obrigado, senhor presidente.
Nós agradecemos. E a pedido do vereador Renato, um minuto de silêncio a João de Deus Oliveira. Quero, antes de encerrar essa reunião, convidar a todos os cidadãos a participar da audiência pública amanhã, às 15 horas, para discutirmos sobre a LDO. E também, a pedido da Janete, convidar aos vereadores, aqueles interessados da região, para uma reunião lá no bairro Candelária, no Salão Comunitário, às 19h30, hoje, à noite. Não havendo mais assuntos a tratar nesta reunião, em nome de Deus, quero agradecer a presença de todos, vereadores, pessoas que nos visitam. Uma boa tarde a todos.